Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalhodemesa.
Aconteceu, não podemos mudar a verdade, mesmo que a gente não goste dela.
Como é que é? Eu não acredito. Você mandou me fuder? Seu mal agradecido, vou te botar no colégio interno.
Alguém tá magoadinho.
Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem.
Sim! Estamos de volta com mais um 15 assim, o Paguinho do Botar Refil, Arthur!
Vem, Tatas!
Só que não. Estamos de volta com mais um 15 assim, dessa vez pra falar de uma coisa um pouquinho diferente do normal. Normalmente faz muito programa sobre cinema, e dessa vez nós vamos falar sobre uma série de televisão. Então nós vamos falar sobre Titans, ou Titãs. A nova série aí que estreou este ano na Netflix, mas ela é do ano passado.
É, finalzinho de novembro ali,
isso,
do ano passado.
Da estreia do serviço de streaming da DC lá nos Estados Unidos. Eu sou o Brunão, estou aqui com o convidado especial, Arthur Boni.
Aê, pô, beleza?
E pra falar de algo relacionado a quadrinhos, e como Miotti não terminou de assistir a série.
Caralho, e o pior é que ele foi o primeiro, né?
Começou.
Ele começou e foda-se.
Trabalho, muito trabalho. Aí tá editando os balé, aí fica difícil.
É, vai lá, Bochoy.
Baconzitos, que é Marvete, então não assiste nada da DC direito.
Xaxá, né? É o nosso hobby.
É o nosso hobby. Putz, desenhos do Xaxá de Robin, com a bunda gigante, por favor. Então a gente não podia chamar outra pessoa que não fosse a nossa especialista oficial de quadrinhos.
Ai,
do Portal Refil.
Além de programador oficial da Skynet.
Além de uma pessoa fantástica, estamos falando, obviamente, de nossa madrinha, Andréia de Oliveira.
Muito obrigada, na falta de outros, estou por aqui.
Na falta de outros, não, isso era prioridade.
Verdade.
Ia vir a Samira também, mas acabou que rolou um desencontro e ela não pôde vir. Então é isso, a gente vai falar um monte de coisa de detalhes sobre a série, então se você não assistiu ainda...
Melhor não ficar.
Ou então se você não liga pra spoilers, porque aqui a gente vai falar um monte de coisa. Mas no começo a gente vai falar meio da origem da Turma Titã, vai falar dos personagens um pouquinho.
A gente vai falar sobre a mitologia e
isso, depois vai falar sobre a série. Então, se você quiser ficar no começo aí, não vai ter tanto spoiler da série, apesar de que tem muito a ver com a série.
Cara, se você se preocupa com spoiler, não esteja aqui, sério. Porque eu provavelmente vou falar coisa, Brunão também. Vai. André, provavelmente não. Mas eu não vou seguir a pauta.
É, eu te conheço. Então, daqui a pouco a gente volta. Vai, monjinha. Muito bem, vamos falar então de Jovens Titãs, Turma Titã ou Titãs. Como é que começou essa bagaça, André? Vamos já começar com a nossa especialista de quadrinhos, né? Porque é pra isso que a gente chamou ela.
O negócio de especialista dá uma dor de cabeça.
Dá, né?
Vamos lá, dá.
Relaxa, eu não sou especialista de nada e também dá pra mim, então.
Então, começou lá nos anos 60, com a tal da, com o pimposo nome de Turma Titã.
Turma Titã, é muito lindo.
Voltamos a apresentar Turma Titã.
Os anos 60,
era outra coisa,
anos,
né?
50 era outra coisa, né, cara?
E aí a formação, na época, era o Robin, o Aqualad, que todo mundo conhece, né? O Aqualad, enfim, depende de onde você estiver, né? Mesmo o Kid Flash, e a Moça Maravilha, que entrou depois. Acho que não tinha cota pras meninas, aí depois ela entrou.
Entrou também, depois teve o Arsenal, que antes era...
É o Arsenal, é o Ricardito.
Ricardito.
É, que lá é o Speedy, né?
Speedy, exatamente. Por que que chama de Speedy?
Ligeirinho?
Ligeirinho.
Arriba! Flecha, 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 flecha!
Caraca, eu nunca entendi por que que o nome do Ricardito era Speed lá nos Estados Unidos.
Que, tipo... Inclusive, Ricardito não é um nome tão que diz alguma coisa, mas eu sempre achei mais legal.
É, mas aí eu achava que ele era o Ricardo pequenininho, aí chamava, Ricardito.
É. Aí eu fiquei pensando assim, cara, será que ninguém pensou que talvez o nome do Arqueiro Verde fosse Ricardo? Porque era um desvio, né?
Ricardo e Ricardito. Dá uma dupla sertaneja.
É.
No dia que eu tirei uma flecha e errei o alvo,
o Oliver Verde disse, vem cá... Botou a mão em meu...
Melhor parar por aí. Melhor parar por aí. Que não era nem pai e filho.
Exato. Lembra que ele virou drogadinho, né?
Aí chegamos ao problema desses sidekicks todos, né? E principalmente do Robin, né? Porque toda essa conotação sexual aí, que foi o Frederick Werther que colocou com a sedução dos inocentes, acabou-se que o Robin tem toda essa conotação sexual que... Não tinha na época, né? E acabou tendo
o Robin,
depois.
Ele apareceu nas revistas do Batman na metade dos anos 40, né?
Já na era de ouro,
50, né?
Então, olha só, o Batman aparece na número 27, né? Em 1939. Isso. O Robin aparece 11 números depois, em 1940 já.
Ah, já ele é logo em seguida.
Já era
pra dar uma amenizada na imagem punk do Batman.
Sim.
É, porque ele era detetive, mas ele era muito porradeiro, assim. Ele era mais bruto, né?
Sim.
Ele não era tão heróico, ele era mais...
Ele é o Batman, se não me engano, né? na primeira aparição dele, ele
mata.
Ele pega uma arma e mata alguém, sei lá. Mata um bandido lá. Mas...
Você
e aí
fala
depois...
mal do filme ainda. Eu,
né? É, pois é, tá vendo?
Raíza.
Ben Affleck.
Ben Affleck, raiz.
Atira na cara do cara, joga um carro, usa de ariete no outro. É isso mesmo. Mas o lance é que o Robin ele foi feito pra dar uma amenizada naquele lance do Batman.
E botar cor.
E botar dar mais uma colorizada e atrair o público mais infantil também, exatamente. Obviamente. Né? Ficou nesse clima de dupla dinâmica, digamos assim, até meados dos anos 60. Tanto que a série do Batman dos anos 60 era o Batman e o Robin naquele esquema ali de bem os dois amiguinhos, sabe, lutando contra o crime, aquele
meu
negócio...
Deus, Batman, Santa
Macacada. Periquita, Batman.
Santa Periquita não, Robin. Eu gosto de Santa Piroquita.
Pois é. E aí... O Robin, ele tem essa pecha de amante do Batman por causa desse cara aí que escreveu aquele livro. Enfim, um monte de coisa que a gente já falou, que aí depois...
Cara, o Dodói, vai.
Que teve que criar aquele Comics Authority, Code, não sei o que, aquilo fez do caralho. Só que o Robin foi o primeiro sidekick, e aí depois os outros heróis, que eram meio bundas, tiveram que ter um sidekick também.
É porque tava vendendo.
É. E
até
aí...
o Capitão Marvel, velho, depois de muito tempo.
É, o Capitão Marvel Júnior, velho.
O cara já era uma criança. Isso. Aí tinha o Júnior.
Isso. Aí o Super-Homem não podiam fazer, porque o Super-Homem ainda vendia muito. Aí falava assim, não, faz um Superboy, faz ele criança pequeno. Aí, porra.
Mas o Jimmy Olsen fez bem esse papel, né?
O Jimmy Olsen era
isso,
muito...
Isso, é. O Jimmy
até
Olsen...
virar Godzilla virou.
É verdade.
Mas desses que vieram como sidekicks, eu acho que é por isso que a gente também lembra muito do Robin, que é o único que tem um eco na história trágica do Batman.
Sim.
Então ele tem um eco disso, de também ter perdido os pais e tal, e ter um background mesmo, né?
Sim.
Os outros eram só...
Pra vender
os
revista.
Heróis, os heróis menores, né?
Isso.
O Robin...
As
no
mini
final.
Versões.
É, o Robin
era tipo,
você
tem o Galaxy 9 e tem o Plus. É o Plus ou o Batman. Sempre tem mais de uma versão, sacou? Tipo, tem essa versão aqui que é legal, mas tem essa que é top.
É, eu só acho escroto. Eu só acho escroto o Batman, e eles até falam isso na série.
É.
Isso é uma coisa que eles que já vem de muito tempo.
É meio babaca.
E eu acho que isso nasceu com o Pluck e nos Tiny Toons. Viu?
Caralho, o Pluck, verdade.
Vestia o presuntinho de Robin.
Muito sacanagem.
E botava ele na frente pra tomar tiro. Ele tinha um alvo.
Eu amo.
Era muito bom.
Ele tinha um alvo no peito. Entendeu? E aí na série, no Titãs, eles falam.
Meu Deus.
Eles falam. Olha, o Batman tá fazendo essa porra. Ele bota a gente lá vestido de
pra
amarelo e vermelho. Você acha por quê?
A gente é o alvo
da parada.
Aí ele aparece na sombra. É engraçado que assim, até na, que é o teaser, quando eles lançaram, que é o Robin falando Batman. Aí chega assim, tipo os caras, ué, cadê o? Tipo, o cara tá lá, faz mó show-off, cai no carro e tal, não sei o que. Aí os caras, olha pra cima, cadê o Batman? Cadê o Zé? Aí o cara, ô, seu filho da puta, eu tô aqui, caralho, não tem Batman não. Eu falei,
é só o Robin.
Vou levar porrada de menino, toma no cu.
É, pois é, e tomaram isso. Logo em seguida, eles mudam o nome para Jovens Titãs.
Melhor, né?
Né?
Os ficar... Jovens Titãs.
É, melhorou, né? É melhorzinho do que Turma Titã, né? E aí, nos anos 80, rola a reformulação. E aí viraram os Novos Titãs, pelo menos aqui no Brasil. The New Teen Titans. Feita pelo Marv Wolfman e o Jorge Pérez. Jorge Pérez, incrível, foda, desenhista. Putz, grilo, inacreditável. É. E o Marv Wolfman, que criou toda essa nova roupagem aí. E essa revista chegou a competir em vendagem e superar, em muitas vezes, a revista de maior vendagem da Marvel na época, que era os X-Men.
Uhum.
E o grande paralelo que a gente pode fazer aí é que eles tinham que lidar com questões pessoais ali da adolescência.
Mais
e
trivial.
Tudo. Exatamente.
É, na verdade ali já é jovem adulto, né? Que eles já estão ali na faculdade. Primeiro volume, o Robin, ele tem uma briga com o Batman porque ele quer largar a faculdade. Então já é uma briga aí entre eles. Então eu acho que é jovem adulto ali, não é bem adolescente. Mesmo porque não teria como passar estelar com aquele corpo de adolescente. Não tinha condições, né?
Foi nessa época da briga do Robin e do Batman que o Batman cunhou aquela frase maravilhosa: seu maior agradecido foi te colocar no colégio interno.
O cara ficou doidão, né, velho?
Né, velho? Pois é. Mas enfim, e aí a formação dessa época dos anos 80 era o Robin sendo Dick Grayson, ainda era Robin.
Sim.
Né? Uhum.
O Kid Flash continuava lá, o Wally West, e a Moça Maravilha, Donna Troy. E entrou pra galera o Mutano.
Que foi bom pra caramba, pro...
Que nessa época deixou de usar a alcunha que ele tinha, que era Rapaz Fera.
Cara, era muito ruim.
É Rapaz Fera.
Rapaz Fera.
E ele era conhecido por essa alcunha quando ele fazia parte do Patrulha do Destino.
É. Olha aí, bom, né,
que
velho?
E hoje tá com uma série...
Sim, vai, inclusive que vai botar o Cyborg também.
Que vai botar o Cyborg. Sim. Que é o Victor Stone, que foi a criação do Pérez e do Wolfman.
Era uma armadura feia pra caramba.
Era maneiro. Isso. Não vem falar mal do... Não vem falar mal do Cyborg, não.
Aquela tiarinha.
Aquela roupinha.
Entregava, rapaz.
Aquela roupinha grudada.
Parecia Sailor Moon.
Que era pra ser corpo de metal e, na verdade, era uma roupitia.
Era uma legging.
Era uma legging anos 90, anos 80.
Tava de polainas metalizadas, cara.
Anos 80, vai, gente.
É,
dá um dano.
Releva.
Releva.
Não, eu não tô nem falando daquele short, daquela cuequinha com o negócio do Robin. Aquilo era horrível, velho.
Pois é.
As pessoas usaram calça semi-bag e ombreira junto. Você tá querendo falar da roupa do Cyborg?
Toma. Sim. Aí, tá vendo?
Foi nos 80.
O foco aqui é o Cyborg, valeu?
Bota na conta dos anos 80, é isso. Aí a gente tem ainda a Ravena, que também foi a criação do Pérez e do Wolfman.
Ótima
e
criação.
E a Estelar, que é a Coriander, que também é a criação do Pérez e do Wolfman. Pra quem não conhece esses personagens, desses foram utilizados na série que a gente vai comentar hoje. O Robin, a Moça Maravilha.
O Mutano.
O Cyborg, a Ravena e a Estelar.
E o Mutano.
Né? Você falou Mutano, é porque você aí falou, por isso eu não complementei.
Mas é o roxo, cara, eu tenho que, né?
É, mas eu ia deixar o seu, sua voz lá, vai ficar lá, pode deixar.
Mutano, né?
Isso. Podia Fala
ter,
de novo.
Podia ter Mutano.
Pronto.
O Rapaz Fera.
O Rapaz Tigre.
É verdade. Ele ainda não desbloqueou as skills, isso, sacou? Ele ainda tá no... É DLC. Ele isso. Vai ter que pagar DLC pra pegar os outros.
É DLC mesmo. Só falta. Uma, cada temporada libera um. Quando chega na oitava, ele faz o elefante. Pronto. E aí eles viveram várias aventuras e tal. Aí nesse meio tem história que o Robin virou Asa Noturna, que quando ele deixa de ser o Robin e passa a assumir o manto do Asa Noturna. O próprio Asa Noturna seria uma homenagem a um personagem. Como é que era, o Andréia? É, quando o Super-Homem e o Jimmy Olsen. Olha só que loucura. Super-Homem e o Jimmy Olsen, quando não tinham nada pra fazer.
Tava de bobeira, né?
Tava de bobeira.
Ele, tava carregando o reloginho dele.
Isso, exatamente. Eles tomavam uma pílula de polegarina do polegar vermelho.
Uhum.
Isso.
E colhiam e iam fazer aventuras dentro da cidade de Kandor.
Kandor, é.
A galera
e
muito
aí,
à toa, né?
Lá,
mano?
Dentro eles assumiam o papel de Asa Noturna e, sei lá, Pássaro Vermelho, uma coisa assim.
É, eu não vou lembrar.
É, sei lá, Pássaro Trovejante e Asa Noturna, uma coisa assim.
Eu fico imaginando a galera de Kandor. Quando olha pro céu, fala assim...
Ih, cara, lá vem de novo.
Não, fica vendo aquele cabeção do Clark, né? Aí olha assim e fala, puta que pariu, esse cara acha mesmo que engana alguém aqui dentro. Cadê aquele olhinho?
É,
um cara de
é.
Idiota.
Andréia, André, dá uma ideia aí de arcos interessantes que a galera pode procurar de repente nos quadrinhos.
O primeiro arco do Wolfman e do Pérez, que saiu aqui pela Panini, tá sendo relançado agora também, né? Que pega todo o arco, desde a Ravena vindo, porque é diferente da série que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, é a Ravena que meio que intui o Robin a formar os Jovens Titãs para uma grande ameaça no final. E aí essa grande ameaça acaba culminando na mesma ameaça da série. Esse primeiro volume que saiu aqui, ele é uma boa porta de entrada. E fora que a história e a arte é maravilhosa, assim. Eu acho que é uma boa porta de entrada.
Eu vou recomendar um outro aqui, é da série lá da Eagle Moss, que eles lançaram vários encadernados. Tem um encadernado específico dos Jovens Titãs, que é o Contrato de Judas.
Uhum. É, talvez esse seja o principal arco mesmo. Assim,
é um dos que foi mais importante, vendeu pra caramba, foi bem legal. E vale a pena, porque o Exterminador acaba com os Titãs em 3 páginas. É bem legal, tem a figura do Exterminador, que provavelmente vai aparecer aí na segunda temporada e vai ser bem interessante. E é um personagem muito legal que foi estragado na série do Arrow.
Né?
Precisamos
nada.
Sempre falar disso.
Eu não assisto a merda.
Precisamos falar disso. Sempre falar dessa bosta.
Eu só gosto de Arrow porque ele criou um universozinho aí que tem um Flash. Porque vale a pena. De resto, é uma bosta.
Ainda assim, né?
Ah, legal, vai.
Já acabou, né? Já era, esquece. Supergirl é muito melhor.
Que a menina e ela é linda, vai. Ah, dá um tempo.
Mas as historinhas do Supergirl são melhores mesmo. Todas baseadas nas histórias do
Super-Homem.
Claro, por isso que eu gosto, porra.
Porra, cara, você tá vendo o personagem errado, então.
Não, é.
Pelo menos o Barry, você sabe que ele tá no universo paralelo.
Fizeram a série de quem?
Supergirl.
Então eu tenho que me contentar com isso. E é muito boa, muito boa.
Não,
a menina,
tô falando que é ruim.
A menina é excelente atriz.
É a super moça.
Ela é muito boa. Boa atriz mesmo, assim.
Uhum.
É verdade, porra.
Eu tô falando sim.
Caralho, mas tá me olhando com a cara de... Ah, sei.
Uhum.
Mas é...
Leaks.
Quem?
Nada.
Agora eu entendi. Eu vi. Becozitos me mostrou. Uhum.
Becozitos tá aí. Ele fica Becozitos... nas sombras.
É, o Becozitos
é... Ele é o Batman da putaria. Ele fica nas sombras lá e... Fica aquela carinha lá. Que... Aí fica com a putaria.
Isso, é?
Isso aí, cara.
Tu não veio o dia que ele trouxe aqui o notebook dele e mostrou o leaks da Mera?
Oh, maravilha.
Desculpa, André.
É, foca aqui,
não, tudo bem.
Precisamos falar um pouco das animações também. Foi feita a animação dos Jovens Titãs de 2003 a 2006. Foram 5 temporadas, 65 episódios.
E vou te falar, foi o que basicamente reviveu os personagens.
Acho que foi o que trouxe eles pro mainstream, eu acho, né?
É, também.
Isso, e assim, como sempre acontece, teve um embate, né? Porque a Warner vinha com aquelas animações do Batman, da Liga da Justiça, tudo com aquele design. E aí depois eles lançam uma coisa meio anime, porque é bem, né? Tanto que a... Isso! Tá ali no meio, né? Então, assim, o pessoal xingou muito, criticou muito, mas 5 temporadas, acho que o pessoal mais gostou do que odiou, né? No final das contas.
Era pra criança, né? Era um público diferente, eu acho.
A própria Liga da Justiça, assim, por mais que o traço tenha sido sempre um pouco mais adulto, né? Ela foi amadurecendo muito, assim, os arcos todos, as histórias e tudo. Antes era um negócio mais simples, fechadinho ali, em 3 episódios, o pessoal testar, mais 3 episódios. Depois eles começaram a fazer uns arcos mais longos mesmo. O porquê que aconteceu isso, só, por exemplo, o Darkseid lá, quando toma porrada, o Brainiac também, depois junto lá no final. E o Titãs é mais ou menos isso, sacou? Eu sou um dos maiores críticos desse negócio de você infantilizar muito algumas coisas que não precisa ser infantilizado. Mas o Titãs funcionou, porque assim, era pra esse público.
Eu sempre digo isso, eu acho que o problema é quando tem só para um público.
Ah, sim.
Você entendeu? Então, por exemplo, hoje a gente tá com uma série de Titãs que é uma série violenta. E é uma série pra um pessoal mais velho. E aí você tem os desenhos animados pra criança ou pro jovem, pro pré-adolescente ali. Uhum. Então, o que eu critico não é infantilizar. O que eu critico, às vezes, é ter só o infantil.
Sim.
Ou só o adulto. Porque eu acho que tem história, nesse caso específico, pra todo mundo.
Dentro dessa animação aí, que tinha esse traço MMUMI, PuffyMUMI, a série teve um filme, né? É um filme derivado, 2007, que se chamou Jovens Titãs Missão Tóquio. Alguém chegou a ver isso?
Uh-huh.
Não.
Tá. É, em 2013, estreou Os Jovens Titãs em Ação, Teen Titans Go.
E aí foi um churume, né? Mesmo.
É, assim, eu ia falar...
Aí é Teen Titans on Drugs.
É, assim, eu fui das primeiras pessoas que torceu o nariz pra esse troço.
Mas a animação do ano passado...
É inacreditável.
Foi o melhor filme de super-herói do ano passado.
Foi mesmo. Mas assim, eu endosso o que a Andrea falou sobre você infantilizar as coisas, mas, por exemplo, o Jovens Titãs mesmo, por mais que ela fosse um pouco mais infantil, o próprio traço, tinha boas histórias. Os personagens eram interessantes, eles cresciam literalmente, assim. E também, só que assim, eles eram um pouco mais livres, eles brincavam, por exemplo. Tem um arco que aparece o Asa Noturna, e os caras, peraí, mas o Asa Noturna não é você, Dick? Ele é, parece que sim, mas você é o Robin. Ele, então, aí eles pegam e botam uma planilha falando quem é quem, sacou? É porque aqui nessa linha temporal, então assim, eles começam a sacanear. Então assim, tem esses escapes que é legal, mas assim, o próprio envolvimento da Terra com os Titãs e depois a traição, e depois eles indo atrás dela pra se vingar, mas acaba que, enfim, né, aquela história toda, uhum. É legal, é bacana, assim.
Mas isso tem na de 2003 a 2005.
Sim. Agora, o Jovens Titãs
é pra público mega infantil,
cara. É o Mônica Toy dos Titãs,
isso,
sacou?
Isso, exato.
Assim, não desmerecendo o Mônica Toy.
Ó, assim, vou te dizer, eu não acho
divertido,
ruim.
O pior que é divertida essa merda.
Olha só.
Só que assim, eu não vou esperando nada. É só
Arthur, você sabe o que é isso aqui, o Jovens Titãs em Ação?
Boneco.
É a porta de entrada,
sim,
das criancinhas pequenininhas,
uhum,
no mundo da DC. Sim. A minha filha, de 4 anos...
Porque é tudo colorido, todos eles...
Adora o Teen Titans Go e eu deixo... Cara, assiste aí, e é isso aí, ó, Titão Robin, uhul!
Não, e é loucura mesmo, assim, porque eles ficam...
É frenético
o negócio.
Exato, e assim, o público é esse. É pra pegar de pequenininho, e daí, de pequenininho, eles começarem a crescer, começar a saber quem é Robin, quem é Raven, quem é Cyborg. Opa, Cyborg.
Mas é aquele cara ali?
Né? Entendeu? E aí vai fazendo a conexão e aí vão crescendo e vão crescendo junto com esses aí. Outra coisa que a gente tem que falar de animação é Young Justice.
É.
Que é um programa que eu tô querendo gravar já tem 2 anos quase.
Sim, é porque eu só vi a primeira temporada.
Cara, a segunda temporada é um negócio inacreditável, velho.
A primeira já é muito boa.
Porra, a segunda eu falei assim, eu fui pegando raivinha desses personagens, mas porra, é bom.
Você tem que ver, sério.
É, eu vou assistir e a gente
E eu tô
um
maluco
faz.
Com a terceira, velho. Putz, a terceira.
Mas já começou a terceira? Não, vai começar. E eu tô doido pra... Na verdade, eu tô querendo assistir as duas de novo pra começar a terceira, porque, velho, é bom.
É bom, é muito bem feito, muito bem escrito.
Cara, é bem escrito, é bem... A animação é incrível.
A animação é legal.
Puta, é bem legal, bom, velho.
É bem interessante, vale a pena procurar. Tem no Netflix as duas primeiras temporadas, estão lá. É só assistir. A terceira parece que vai dar um outro salto,
outro,
né?
Outro jump, eu acho que mais 5, 10 anos.
É, uma coisa assim. É bem interessante. Bom, falamos dessas peças aí, já falamos da origem, mas precisamos falar sobre os Robins.
Precisamos?
Porque é o seguinte, pra maioria da galera, o Robin é o Dick Grayson.
Não, o Robin é o Robin.
Não.
Ninguém
sabe.
É,
exato.
Sacou?
As pessoas sabem...
O pessoal sabe que os pais do Robin eram trapezistas e caíram e morreram.
Isso.
Ninguém sabe nem que tem o menino lá, o menino Wayne agora.
Então, exatamente. Por isso que é bom a gente falar, porque...
Psicopata do caralho.
Na série agora já aparecem dois.
Então, o Arthur disse que no desenho ele fala assim, ah, mas não é você o Asa Noturna? Não tem o Asa Noturna? Aí já é para o pessoal entender que é uma maluquice mesmo. Porque essa coisa do Robin... Você entendeu? Porque essa coisa do Robin, tem hora que é um, tem hora que é outro, você não sabe.
Isso.
Dependendo do arco que você tá lendo... É uma maluquice.
Exatamente. É o seguinte, o Batman, quando ele tá entediado, ele pega um Robin pra criar. Ele rouba um menino da rua e fala, você vai ser meu
Robin.
Ele rouba
um Robin.
É isso.
Vamos combinar, assim, de todos. Os dois que fizeram algum sentido foi o Dick, porque ele tava na merda e o Bruce falou, ok, ele é orfinho que nem eu. Simpatizou, o menino já sabia das piruletas lá, então, assim, facilitava, né? Só precisava ensinar a dar porrada.
Ele olhou e falou assim, rapaz, isso dava um alvo.
Potencial. É.
Isso
olha,
dava um alvo
tanto
bom.
Que balança ali pra um lado e pro outro, vai chamar atenção, vou isso. Me livrar de um tiro. Então, assim, beleza. Cara, o Jason é uma parada muito zoada. Porque, tipo, o cara, então, tava roubando a escalada do Batmóvel?
E...
É,
fico pensando no Batman, assim, com o braço cruzado, falando assim, não, pelo menos ele sabe trocar um pneu.
É.
Aí já dá, né?
Não, ele pensa assim, tô precisando de um escravo lá em casa, é isso.
O dia que aquele viadinho foi embora.
Exatamente, mal agradecido, vou botar ele no colégio interno.
Não deu nem tempo.
Exatamente, e aí ele falou, vou pegar o Jason Todd. Esse foi o Jason Todd que foi o Robin que o Coringa matou
na base do pé de cabra.
É, mas não podemos esquecer que foi o Jason Todd também, todo mundo fala mal do Jason Todd. E eu acho que tem uma história dele, que não é dele, né? É uma história, tudo bem que é Alan Moore, mas aquela história para o homem que tem tudo,
ah,
o Superman.
Puta foda.
O desfecho dessa história, que eu não vou falar aqui, se não fosse o Jason Todd, tava todo mundo na merda.
É verdade.
E o Robin daquele ali era o Jason Todd, né?
Sim. Então. Pô, tem que acertar alguma coisa, né, cara? Porra, além, né, das calotas.
Ele foi bem treinado, né, cara?
É, não. Só é meio
quem
doente,
treinou ele,
né?
Foi o Batman. É, ele só... Não, e aí que tá? Ele nem é tão doente assim ele nos quadrinhos.
É,
não.
Mas ele é meio
Arthur,
estressado, cara.
Arthur, ele é estressado. Ele
não,
é...
não chega a ser o Damian.
É
o
Damian isso que é eu maluco. Tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. E aí a gente vai chegar num dos pontos da série que a gente precisa conversar aqui.
É, então, mais ou menos, porque agora recente ele virou o Capuz Vermelho.
Sim, sim, pois é. Exatamente. Ele não morreu. E aí virou o Capuz Vermelho, ou morreu e foi ressuscitado, aquelas coisas mais explicadas de quadrinho. Né?
Isso.
Assim, morreu, mas passava bem.
Não morreu, é muito escroto, né? O Batman pegou ele no colo.
Ah, foda-se, né?
Sem pulso, enterrou o bicho e ele não morreu.
Ah, o Batman já fez isso até com o Super-Homem, dá um tempo.
Mas vocês sabem a história, por que que o Robin morreu, né?
Sim, morreu porque as pessoas... Foram...
Tava de saco cheio e começaram a mandar cartinha.
É, exato. Aí nego fez uma votação por telefone e roubada.
Não, por carta.
Foi carta?
Não, foi carta na época.
A
e DC, foi roubada.
Né? Pô, que conveniente, né? Vamos mandar cartas? Tipo, sem nenhuma...
Gente, olha só.
Medida de...
Vocês querem matar o
Robin? Mata essa merda!
Mata logo, velho. Não pede pro povo decidir, né? Pelo
porque
amor de Deus.
Porque você decide.
Outros Robins. Teve o Tim Drake, que... Hoje, acho que ele é... Hoje, eu não sei.
Ele é o...
Robin
é
Vermelho.
Robin
Red Robin.
Isso, Red Robin.
Teve também a Stephanie Brown, que foi a salteadora, ou a spoiler, olha aí, de onde veio.
Que era a namoradinha, né, do Tim Drake.
É. O Tim Drake um dia acordou com
é um
cãibra.
É um nepotismo fudido,
acordou,
né, velho?
Acordou com cãibra e falou,
nepotismo.
Não, vai lá. É, vai lá que dá certo.
Aquele negócio, amor, noite passada foi foda. Peraí, bota a roupa. Batman nem vai notar.
Vai notar.
Aperta os peitos aí, tá bom.
Pois
caralho. Você só precisa fugir do tiro. Evita, é ruim.
Mas aí teve também, pra mim, a melhor Robin de todos, que é a Carrie Kelly, que é do Cavaleiro das Trevas.
Ela fez por merecer. Ela falou assim,
ela
eu quero esta merda.
Ela só é porque ela queria.
Exatamente. Isso. Eu quero ir para esta merda.
Ela é muito foda. Eu gosto muito da Carrie.
Pô, ela usa enxilingue, cara. Ela ganha pontos com
isso. É, exato.
E tem um óculos legal de construtor.
Isso. Lembrando que só existe o Cavaleiro das Trevas 1, tá, gente?
Isso.
Tá? Não vem quando?
Não, não tô falando nada.
Acho bom. E depois, agora, o Robin atual é o Damian Wayne, que tem nome de demônio, é filho da filha do demônio, né, com o Bruce Wayne. Bruce Wayne um dia tava lá...
E vamos
lá...
combinar, também não é o cara mais legal do mundo, né?
É. Tem uma história clássica aí do filho do demônio, do Batman, que é ele vai, enfrenta o Ra's al Ghul, ajuda o Ra's al Ghul.
Fica puto.
É.
Passar merda, cansei dessa putaria.
Isso.
Mato, volta. Pós de lá. Fica nessa jacuzzi do caralho. Aí, vamos acabar com essa merda.
Pois é.
Aí.
E aí ele se apaixonou. Ele já era arriado dos quatro pneus pela Thalia.
Não, não combinar.
A Thalia dá uma forçada.
Do mesmo jeito que o Robin. O Batman, foda-se. For muito gostoso.
É.
Ele tá de bobeira.
Não, é assim, ó.
Ele tira o bate-cinto e abraço, velho.
É assim, ó. Se tiver de vestida de gato.
Não, se ela tiver de colã, ele já tá querendo pegar.
O lance do Batman era com a Thalia, e foi lá que ele deu aquele.
A Thalia deu um boa noite Cinderela no Batman.
É
cara,
verdade,
a real
é
essa.
É verdade. E aí nasceu o Damian Wayne, que chegou à idade. Hoje ele tá com quantos anos nessa historinha?
Ele ainda tá com a casa dos 14 anos.
É, isso.
13, 14.
É,
ou
14.
Seja, 14 anos atrás o Batman tinha 30 anos, hoje ele tá com mais de 50 nos quadrinhos, sei lá, e aí com quantos anos que ele... Quantos anos
é essa? Ele tinha 30 e agora ele tá com 50,
sei
sendo
lá,
que era um 3.
Cara, sei lá, velho.
Porra!
Ele tava quase com 40, sei lá, não devia estar. Eu não sei, cara. Essa
cara, você quer discutir o quê? Os novos 52, todo mundo... Todo mundo!
Tem 20 anos.
20 anos.
Isso.
O Batman tá nativa há 5 e tem 3 Robins.
Como
já.
É que pode?
O Batman é tão filho da puta que ele falou assim: eu vou ter meu Robin, foda-se. Os 952 resetou geral, menos o Batman, porque o Batman falou assim: nesta merda não. Os meus Robins ninguém mexe.
Ah, então, tá. é porque assim, tava tudo ruim de vendagem.
Menos o Batman.
A única coisa que não fica ruim de vendagem é o Batman. É, foi essa a justificativa que deram.
Ah, tá. Cara, eu não sei. Eu acho que o Batman dos 952, ele tem uma máquina do tempo que ele ainda não revelou.
Não, os 952 já foi pro caralho tem tempo também. Já virou outro universo ali. Esquece.
É que agora é o Rebirth, né?
No Rebirth, isso. Na primeira do Rebirth, que é legal até, assim, o início, eu não terminei de ler, mas assim, o Rebirth, ele, pelo menos, ele voltou com um monte de coisa boa.
A cueca do Super-Homem, por exemplo, é uma delas.
Também. E o menino Super-Homem lá do morreu.
Que menino Super-Homem?
O Super-Homem dos 952 morreu.
Pô, mas já vai tarde, né?
É, mas o que acontece? O nosso Super-Homem, ele tava no universo deles.
Ah, isso aí eu vi. Pois isso é. Eu li, muito bom.
Ele tava, e com o filho dele, porque sim, ele saiu do universo dele pra ficar de boa. Ele falou, já tem um Super-Homem novo aqui, foda-se.
Eu vou ter trabalho pra caralho.
Eu já tive trabalho pra caralho aqui.
Exato.
Vou ficar com a minha Lois Lane aqui, já com as ruguinhas boas, já com o menino aqui que já tá cuidando, e legal. E inclusive agora o menino tá amiguinho do Damian.
Ele tá malvadinho também?
Não, mas é. Agora não. É ele e o Damian. Eles estão ficando brod.
Não, mas se ele ficar brod, se ele endireitar o Damian, porque o Damian é o filho do capeta.
Tem muito mais chance de acontecer o contrário.
Não, porra.
Porque, inclusive, nas animações é engraçado que quando o Damian aparece, cara, o Dick fala, cara, ele amarra ele. Tipo, ele parece um bezerro, mas ele já tá todo cortado. Ele fala, ô, Bruce, que merda é essa aqui de Robin? Ele falou, então, é meu filho. Ele falou, porra, cara, e tu deixa esse cara sair na rua? O cara, eu vou me vingar de você. O Damian fala pro Dick, vou me vingar de você. Eu falei, caralho, velho, o bicho é muito escroto.
É muito forçado, eu acho. Sério.
Ah, vai. Assim, pelo menos ele faz sentido que o cara, ele é filho da Thali e do Ra's al Ghul.
Não, tudo bem. O avô dele é o Ra's al Ghul. Ok, beleza.
Ele treinou só pra matar os outros. Então, assim, faz sentido.
Mas eu ainda acho assim.
Cara, o Robin...
É uma criança, velho. Não precisava tanto ódio assim. Mas tudo bem, beleza.
Sei lá, velho, você não sabe o que
aconteceu. É mesmo porque ele nasceu em berço de ouro, vamos combinar. Tipo, mas não teve nenhum trauma, não teve nada.
Ele é um Nutelinha, né? Do cacete.
Ele é milênio, gente. Ele é milênio, menino milênio. Ele é Robin Millennium. Aí fudeu,
ele é Robin Millennium.
E Millennium.
Puta que pariu.
Pronto, agora achamos a justificativa perfeita.
Vai ser o nome do programa, Robin Millennium.
Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo.
Mas você pode enviar para Portal Refil, portalrefil@gmail.com.
Então agora nós vamos entrar na parte onde a gente vai falar mais sobre a série dos Titãs. Então se você tem medo de spoiler, não quer saber de spoiler, você vai parar agora e vai assistir lá a série e depois você volta pra ouvir mais sobre a série em si. Bom, qual é o plot principal da série, Andréia?
A menina Rachel, que ainda não é Ravena, não foi chamada de Ravena em nenhum momento da série.
Na afliçãozinha ainda.
Eu já fiquei meio assustada, porque a menina tem um sonho com o Dick, Grayson voadores lá e tudo
bonitinho. Que é bem legal até.
Que é bem legal, eu achei bem legal, porque sim, faz um espelho narrativo com a primeira história lá, dos Jovens Titãs.
Sim.
Porque ela realmente ela aparece em sonhos pro Dick e tal, eu achei isso bem legal. E aí ela fala que ela tem um mal dentro dela e que precisa entender o que, que é esse mal. E aí a mãe fecha a porta e tem um monte de cruz na porta. E você fala, é um mal mesmo.
É um demônio.
É um mal, mal de verdade. E essa mãe dela, que diz que é mãe, ela descobre que não é, morre. E a partir daí, ela precisa ser protegida, né? Tanto de pessoas que querem pegar esse mal que está dentro dessa menina, quanto pessoas que querem matar esse mal, inclusive a própria menina. E a subtrama é o do Dick tentando se entender ali. Ele se separou do Batman, né? Separou, acho que não é uma palavra boa, né?
Rolou uma mágoa forte ali, hein?
Ele deixou o Batman, né?
Opa,
ele
também, tem mais parceiro. Tá melhorando. Tá melhorando.
Bora lá, Massa Goldschmidt.
E aí?
Quando quando ele mandou o Batman se fuder sem ele,
isso,
aí
isso.
Beleza.
Não é mesmo? E aí ele tá se encontrando porque ele acha que ele está muito violento, inclusive, que essa violência veio toda dessa criação do Batman.
E, era e agressivo aí o negócio.
É... Amor, amor que bate, velho.
É. Ah, Mr. Grey.
É por isso
por que você acha que o outro vira o Red Robin depois?
Meu Deus do céu. Então, acho que é isso, assim. Basicamente, é esse o tronco principal da série, né? O primeiro plot e a subtrama.
No episódio piloto, a cena onde é apresentado o Robin, né? Aparece lá, bate nos bandidos lá.
Caralho, ele bate.
Ele tá muito violento.
Ele tá além do além.
Tá
um pouquinho muito, amigo.
É.
Diminui aí, vamos.
Isso.
Primeira marcha de volta.
Pois
aí.
É.
Aquela esfregada no caco de vidro deu uma pressãozinha.
No rosto, né?
É, eu
rosto
falei,
que ele pega o cara e...
Olha, se não existir, agora esse é o Scarface, hein?
Pois é, então, eu vou te dizer que me incomoda, mas eu entendo pro plot da história.
A história, assim, eu também. Eu olhei assim, eu falei...
Me incomoda muito.
Mas aí eu olhei
porque
assim...
Porque o Dick tempo, não é assim
na, é o Dick, na verdade, ele sempre foi muito o contraponto do Bruce, na verdade.
Isso.
Porque o Bruce é isso... E o Dick...
Nem tanto
não,
também.
Não, eu não tô dizendo assim, tão violento, mas eu digo assim, ele é muito mais sombrio, ele é mais a missão antes de qualquer coisa, sacou?
Então, calma, peraí, olha só, Arthur. Esse Batman daí que você tá falando, que é o Batman que a série tá querendo trazer pra gente, é o Batman do Frank Miller, daquela série Batman e Robin.
Também.
Ele escreveu, e nem sei se chegou a terminar, que ele é só um psicopata louco que vê a missão acima de tudo. O Batman, que assim, pelo menos eu curto,
não.
Ele é violento quando ele precisa ser, mas ele não chega a ser um maluco.
O Coringa com capa.
Exato.
É, que é o meu ponto aí. Eu acho que nesse programa vão ter vários assim, olha, eu gostei, mas... Né?
A série é muito isso.
No final, eu acho que quiseram vilanizar mesmo, né? Existe um trabalho de vilanizar o Batman, né? Numa crescente aí.
Eu acho que isso é feito pra você poder masculinizar, digamos assim, pra você tirar a pecha de mulherzinha do Batman do Robin. Entendeu? Eu acho que isso é feito pra isso.
Talvez.
O Robin poder dar aquele sobressalto do tipo, olha, eu larguei o Batman porque ele tava ficando louco, entendeu? Ele tava ficando demais, tava ficando além. E eu não quero ficar isso, eu quero ser um cara que bate nas pessoas, mas sem mandar pro hospital muito, né? Sem matar demais as pessoas. É só
meia morte.
Aleijar menos.
É, tipo, meia entrada.
Isso, exatamente, sacou? Então,
paga meia.
Eu acho que isso foi feito, assim, e realmente a série ela faz um papel de demonizar a figura do Batman. Inclusive o último episódio
é
pra isso. Tem uma justificativa.
Sim, faz sentido.
Né? Mas é exatamente pra você aceitar melhor a figura do Robin como líder e como cara que tá querendo deixar o Batman de lado. Não se relacionar mais com a figura do Batman em si.
É, me incomodou muito no início, porque assim, o Dick realmente nunca foi tão Batman. Ele nunca quis ser o Batman, inclusive, assim, quando ele já teve que tomar o manto do Batman, ele era diferente. O povo mesmo, os próprios vilões manjavam que tinha alguma coisa diferente ali, porque ele não tava sendo tão Batman.
Ele tava desmunhecando muito, era isso.
Tá falando, ai, gente! Aí falaram, por que o Batman tá pulando pra um lado e pro outro? Cadê o Robin?
Por que o Batman tá dando pirueta?
Então, assim, mas brincadeira da parte, e assim, o Dick, na verdade, ele se perde, porque assim, ele cresceu com uma. Com muito machucado por conta da perda dos pais, de uma forma trágica, e foi criado por um cara que canaliza a raiva dele para mais raiva. E ele percebeu que ele tava se perdendo foda. Na série, ela tem muitas diferenças quanto à questão de quadrinho e tal, que pra mim não é um demérito, porque assim, é uma outra linguagem ali, e ainda tá respeitando a essência da maioria das coisas ali. O Robin, tanto que ele começa a perceber que ele tem que diminuir, puxar o freio de mão quando o Jason Todd aparece, sacou? Porque ele olha assim, caralho, velho, pra que você tá... Você não precisa tá quebrando os caras.
Ah, calma, que a gente ainda tá no começo da série ainda.
Não, tudo bem, mas assim, entende? Assim, aí ele percebe que ele também já tinha... Ele já tava...
Então, mas ele já tá nesse movimento de perceber, tanto que ele começa a série já morando em Detroit.
Ele é um drogado que ele não quer reincidir. Ele não quer beber porque ele sabe que vai perder o controle. Então, assim, basicamente é isso.
Existe também uma coisa que dizem, né? da guerra.
Sim.
A pessoa, ela tem a guerra em si. Ela viveu tanto tempo na guerra, isso a gente pode ver com pessoas que voltam, né?
Sim, sim.
O Vietnã teve toda aquela repercussão ruim dos soldados que voltaram, não foi à toa.
É o Rambo.
Ele viveu tanto tempo, e no caso dele, ele viveu praticamente a vida inteira, assim, desde muito pequeno até chegar ao adulto, né, o jovem adulto. É difícil não ver uma outra forma de viver.
O seu normal é aquela porradaria,
é
aquele ódio.
É aquilo, exato.
Vamos falar um pouco da Corey, que na série é a Corey Anders.
Falar que foi a minha maior reticência até agora, ainda foi um pouquinho com ela, com algumas coisas, mas, como eu te falei, intensa. Coisa boa, assim.
Então, eu vou te dizer que pra mim é a parte mais fraca da série, é ela e a Ravenna. São os dois elos, assim, que eu não consigo me conectar de jeito nenhum. Mutano nem fede nem cheira praticamente,
ah,
mas...
Ah, isso, Yud tá legal, mano.
Cara, Yuji, ele parece
igual o Yuji, né?
Exatamente,
toda hora que ele ia transformar, ele vai falar PlayStation.
Pois é.
Quando, o pior que ele
joga ainda, PlayStation,
ainda,
né?
Não, na verdade ele tá jogando Xbox, graças a Deus, porque, cara...
Faltou o meme, né?
Ia ser inacreditável.
Ia ser mesmo.
Pois é, mas ela aparece desmemoriada, e aí ela tem todo um plot de tentar descobrir quem ela é, e eu fiquei assim... amiguinho do roteirista.
Isso me incomodou, ela começar desmemoriada, sem saber quem ela era. Teve muita gente falando assim, ela é muito violenta, a Estelar, ela é violenta nos quadrinhos.
Ela é uma guerreira.
Ela tem essa violência, então...
Ela é a China do planeta dela, cara.
Eu sinto muito quem achou que tava muito, não, tá pouco, pelo que a gente já leu e já viu. Mas essa coisa dela aparecer desmemoriada, isso me incomodou.
Eu entendo que é um recurso mais fácil de roteiro pra poder você introduzir a personagem sem ter que explicar demais, fazer um episódio só sobre ela.
Porque ela é mais trabalhada, assim, eles teriam que botar um outro planeta... Um outro negócio.
Isso, é isso que eu tô dizendo. Então, é um recurso. Ela estar desmemoriada é um recurso pra você poder colocar ela já no começo da história. E aí, aos poucos, você vai junto com ela descobrindo quem ela é. E aí, quando chega lá na frente, você já descobriu quem ela é. Aí você já aceitou, você já tá. Sim. Ela já faz parte da equipe e já tá muito fácil. Você não fica perguntando, porra, mas outro planeta? O que, que tem a ver? Sabe? Não, você já aceitou, você já tá com ela, você já levou ela pra trás.
Você comprou.
Agora, como tinha essa questão dela ser de outro planeta, de ela não... enfim, tá desmemoriada, não sei o quê, tiraram uma coisa dela que pra mim é fundamental na personagem, que é ela ser laranja.
O planeta inteiro dela, as pessoas são laranja.
Pois é.
É a cor da raça dos
coreanos. Isso.
Como é que é? Coreanos, não?
Sei lá. Coreanderianos.
É, um troço desse. É difícil.
Tamarindo.
Tamarindo. A galera do tamarindo, né? Até faz sentido,
isso.
Porque é todo mundo laranjinha.
Isso.
Então, assim, cara...
Cara, eu gosto tanto da Corey por ela ser laranja.
Porque é diferente.
Sacou? Ela é uma alienígena. Você olha, você bate o olho e fala, essa menina é alienígena.
Então, aí temos dois problemas, né? Porque, assim, se ela estivesse laranja e ela está desmemoriada... Não faria
sentido.
Exatamente.
Não faria sentido, isso é uma coisa. E aí as pessoas falam assim, mas ela laranja, ela apareceria muito. Aí eu falei, e aquele cabelo magenta?
Com uma roupa de
com a roupa purple.
A roupa não me incomodou, mas toda vez que eles estavam fugindo e que tinha que se esconder, e ela tava com aquele cabelo magenta... Eu falava, gente, é só falar, a menina da cabelo magenta ali.
O próprio Dick tem uma hora que fala, quando ele vai lá na polícia. Você fala, vou descer com você. Ele, não vai. Por que não? Eu falei, porra, porque você tá sendo procurada. Como é que ninguém vai
você
te ver?
Você não é um exemplo de descrição.
Você tipo, não é um exemplo de discreto, né, minha filha?
Você é um alvo enorme. E olha que eu entendo disso, sacou?
Pois é. Enfim, eu não gosto da solução do desmemoriado e não gosto da solução de por que estar desmemoriado, ela não pode ser laranja o tempo todo, senão ia dar na cara que ela é alienígena e ela ia olhar no espelho e falar, peraí, eu sou alienígena, porra.
Não, e outra, assim, na verdade não importaria, porque esse universo as pessoas já sabem de alienígenas, você já sabe que tem um Superman lá, você já o Super-Homem tá lá, todo mundo tá lá, gente, pelo amor de Deus, é só mais um ET.
Mas o Superman é caucasiano, né? E aí, a gente vai entrar numa outra nuance, que foi o churume. Ó, o churume de novo entrando aqui. por conta dela ser afro-americana, né, assim. Aí o pessoal, teve gente que criticou também.
Eu vou te falar que eu sempre vi a Corey nos quadrinhos como uma mulher negra. Apesar dela ser laranja, porque assim, ela tem um biotipo, sempre teve, de uma morena, grandona, uma negona, bonitona e tal.
Exato.
Eu sempre visualizei ela assim, nunca visualizei ela como uma branquinha, diferente da Ravena, que ela é uma leite, a minha leite mesmo, assim, então...
Leite com pera, inclusive.
É. Mas assim, entende? O meu problema não é a etnia em si.
De maneira alguma, pra
isso,
mim.
É que nem o Yude. O Yude eu achei legal, falei, ok, o cara é cambojano lá, não lembro de onde.
Ele estava no Congo.
É, né? No Congo, enfim. É o moleque lá, tailandês, sei lá o que ele é, mas assim, me incomoda ele não ser verde o tempo todo, mas aí o que eu comprei depois que eles falaram assim, o poder dele ainda não tá 100%, por isso que ainda o DNA dele não foi todo modificado, por isso que é só de... Mas sei que isso é bem meh, é bem...
Isso é só pra não pintar o cara de verde a série toda.
Mas aí que tá...
Qual é a dificuldade de pintar...
Ainda mais que teve um investimento grande essa série. Mas eu tô concordando contigo, sacou?
Qual é a dificuldade de você pintar o cara de verde? São 11 episódios. No último ele nem aparece. Ah, é só porque vai ter fundo verde e não pode pintar o cara de verde? Porra, a Gamora aí, velho.
Não, eu sei que
não
isso é desculpa.
Isso aí não é mais desculpa.
Mas é isso que eu tô falando. Eu não tô defendendo, não. Até porque a série em si, ela teve um investimento alto.
Não, beleza. Eu só tô dizendo o seguinte. Assim, a desculpa de que, ele não é verde por X... Não cola.
Não cola. Entendeu?
Não cola nenhuma assim, justificativa.
Por isso que eu falei merda.
De ninguém. A Coriander, você ainda entende por que ela não é laranja o tempo todo? Porque tem essa desculpa da origem dela que faz parte do plot.
Sim,
entendeu? Mas... De você lá na frente descobrir que ela é alienígena que veio de não sei de onde pra matar lá o Trigon e aí tinha que matar a menina pro Trigon não sair. Ok. Tá explicado, massa. Agora, por que que o Mutano não é verde?
Tá, aí que eu entro contigo.
Aí eles
mesmo
botam
jeito.
O argumento de que, porque ele não desenvolveu os poderes ainda. Por que não?
Você concorda que mesmo esse arco, esse negócio que a gente fala da Estelar, de falar, mas ela é um ET. Cara, na primeira vez que ela solta um blaster e ela brilha e os olhos dela ficam verdes, você já fala... Acho que tem uma coisinha diferente, né, filha?
Ali ainda você pode falar, ela tem um poder, ela é uma mutante, ela é alguma merda dessa. Ok, sem problema. A Coriander, pra mim, ela podia aparecer lá no 8º episódio só. Entendeu? E aí você fazia um negócio dela chegando na Terra, já procurando a Ravena, já indo atrás e não sei o quê.
Mas aí você não ia ter o vínculo dela com os outros.
Pois é, entendeu?
O cunhaco então, assim, dela com o Dick. Ela falando Dick pro Dick, seu Dick.
Eu acho fraco, eu acho o personagem tá mal...
Assim, trabalhado,
não é que tá mal
e tem muito
construído.
Tempo de
tela. Ele é o que menos chega próximo dos quadrinhos,
isso,
eu
concordo,
acho.
Concordo.
Entendeu? E aí é o que mais me incomodou.
Não, concordo.
Entendeu? Porque eles resolveram usar a história que ela tinha que chegar pra matar a Ravena, e aí, só que ela ao mesmo tempo tinha que ter uma empatia com os meninos. Então aí fica aquele negócio...
E ela
negócio...
fica naquela dualidade também, do não sei o quê.
Pois é, foi o que mais me incomodou na série, foi a personagem da Coriander como personagem em si, como plot, não como... A atriz, pra mim, eu escalaria ela de novo.
Ela é boa.
Ela é boa, é ótima atriz. E interpretou...
E ela é linda.
Ela é linda.
Apesar daquele cabelo tá zoadaço, eu fico agoniado com aquele cabelo daquele jeito.
Ela imprimiu a Estelar.
Eu não gosto da cor do cabelo.
Sim, mas é isso que eu tô falando sempre, porque ficou esquisito mesmo.
Eu acho esquisito. Podia ser um pouquinho, um tom um pouquinho diferente que...
Porque já que você tá colocando a porcaria de um cabelo tão escroto, pinta ela de laranja.
Exato, sabe? Mas enfim, ok. Chega dessa reclamação. Porque precisamos falar do segundo episódio, onde aparece...
Columba.
Hank.
Ai, adoro.
Vou te falar que me surpreendeu muito.
E Dawn. Putz, eu achei foda, cara.
O uniforme deles, eles
ficou
todos...
a melhor coisa da série,
cara,
são os dois.
Incrível, velho.
Eu não gostei do uniforme da Columba. Eu sei que é igual dos quadrinhos, eu sei, as pessoas vão falar. Mas eu vou dizer que me incomodou um pouco.
Mas por quê?
O dela. Porque, tudo bem, ela é uma pomba, a gente sabe disso. Mas me incomodou, eu vou dizer. Porque não achei prático, entende? Tipo, ela dava uma pirueta ali, eu falava assim, isso vai enganchar. Eu não...
Mas o Batman tem a maior capa dessa turma, mulher.
Não, então...
O Robin ainda é esperto que depois de um tempo ele curta aquela capinha.
E cortou a capa. Mas ali eles fazem como umas penas, né? E aquilo me incomodou de uma forma, mas acho que foi a única coisa ali.
Ah, eu gostei porque, assim, ficou. Eu realmente gostei exatamente porque, assim, apesar de sair, eu concordo com o tipo que dá essa sensação, ao mesmo tempo, pra mim, parecia que era muito orgânico aquelas penas, aquele movimento, o metal, o material que eles usam até pra ela jogar as penas e tudo. Achei muito foda, cara.
O começo do episódio já é incrível.
Porra, ele...
É incrível.
Nossa,
já é incrível o Hank tomando porrada lá e...
Não, e já?
Já fudidaço. É muito maneiro aquele começo.
E uma coisa
começo.
Que eu... Esse episódio, ele é muito legal porque, assim, ele expande o universo com detalhe, sem falar nada. Tipo, é ela aparecendo com a camisa do Super-Homem em casa.
Sim.
É você ver eles conversando sobre o Batman, falando não sei o que sobre a Mulher Maravilha. Aí você fala, caralho, velho, tipo... Não tá aquele negócio, eu vou entrar na birrinha de filme e tal, não sei o que, mas beleza. Assim, tipo os defensores lá, o Daredevil,
sim,
Luke Cage e tal. Uhum. Assim, o
Homem
cara
de Verde,
o não sei o que, vai tomar no cu, cara.
Fala Hulk,
fala
porra.
Fala Hulk, ah, não pode fazer
não
sei
posso,
o quê.
Porque é da Netflix.
Pô, cara, sacou? Ali não, o Super-Homem e tal, não sei o que. Ela tá com a roupa do Super-Homem. Por quê? Porque vendem camisas do Super-Homem, porque o desgraçado é o Super-Homem. Sacou? Tipo...
Exato.
Isso é legal pra caramba,
Eu achei orgânico também.
Exato,
eu vi muita gente criticar, principalmente, porque eles estão incluindo um monte de personagem secundário, porque eles querem fazer série. Eu tô louca por uma série de Rapina Columba. Faz!
Caralho, essa seria muito violenta.
Eu faria muito amarradão, cara.
Cara, e ela é incrível, velho, também.
Não, e o pior é que a Andrea descobriu quem é... O cara que faz o Hank, o Alan Richardson.
Por favor, me diga, porque ele me é familiar de alguma coisa. Eu não...
Vai, Andréia, por favor, estraga a noite do Arthur.
Foi realmente a personagem que mais me chamou a atenção nesse universo todo. E aí eu fui dar uma olhada no IMDB do sujeito.
Não, você entendeu... Peraí, antes vamos fazer uma pausa aqui. Você entendeu
porque
foi a personagem que...
Lógico que sim.
Quem é o cara, né? Beleza, pode continuar.
Enfim. E aí, fui olhar o MDB do sujeito, né?
Aquele MDBzão bonito.
Bonito.
Parrudo. Aí... Com um bumbumzinho lindo.
Eu vou ficar quieto.
Aquela
senão vai ser
budinha.
Uma várzea.
Deixa o André falar, vai.
E aí, o que é que aconteceu?
Aquele glúteo bem trabalhado.
Eu estava olhando, aí de repente eu olho assim, Smallville. Falei, olha só, Smallville. Aí tava lá, personagem. Arthur Aquaman. Aí
caraca, é o Curry!
É.
Puta que pariu! Caralho! Aquele cara já era gostosão naquele tempo. Porra, velho! Caraca! Ele tá mais parrudo que naquela época. Ele tá,
ele tá mais
quadrado, na
ele
verdade.
Tá, ele tá parrudo, velho.
Não, eu vou dizer que naquela época eu nem olhei muito pra ele.
Mas olhando do ângulo que botaram no, na série agora, né?
Pois é.
Agora, com a idade...
É, com aquela sombra bonita, bem projetada na lateral dele, né?
Não dá pra reconhecer.
Ele tá quadradaço,
Ele tá quadradaço e acho que ele envelheceu, sei lá, uns 40 anos em...
Em ódio.
Não, e ele é de 86.
Porra,
ele,
o cara tem muita idade.
É, então, eu acho que ele envelheceu muito mal.
É a vida de vigilante é isso aí, sacou?
Né?
E você deixa de ser um príncipe atlante? Um rei atlante, aí vira um vigilante.
Ele deve ter ido pra rua tomar porrada, cara. Só pode, porque ele tá muito
arrebentado. Não, tá muito diferente. É, ficou muito diferente.
Ele, bomba. Ele tá gasto.
Bomba tá faz gasto. Isso com a pessoa. Mas o que que acontece no segundo episódio? A gente é introduzido aí ao Hank e a Dawn, porque o Dick leva a Rachel pra ser cuidado. Ele vai lá fazer o que
que
o Bruce fez, né? Adota.
Cuida.
Dá pros malucos cuidar.
É, né? Dá pro Alfred.
Mas enfim, ele queria fazer isso enquanto ele ia investigar qualquer merda.
Ah, outra coisa que é legal, é exatamente nesse episódio que quando o Dick pega o celular pra ligar pro Alfred, você tem lá a primeira aparição da Donna.
Da Donna Troy, é.
Aparece a Donna, aparece o Bruce, aparece o Clark. Cara, eu olhei assim e falei, caralho, que legal. Eu sou muito bom golpe com essas coisas, porque eu acho legal pra caramba. Porque assim, faz sentido, eu fiquei pensando, não é o tipo de coisa que você pensa, nossa, o Super-Homem vai me ligar, sacou?
Não,
tipo...
não é a coisa que eu penso, é o seguinte, o Clark não ia deixar o Bruce dar o telefone dele pro Robin Nunca!
Na verdade, tinha mais chance do contrário, né? Mas assim, cara, aí eu olhei assim, porque uma coisa que eu achei legal, por exemplo, no, voltando um pouco agora aqui no, no seriado do Flash, tem um dos episódios, acho que na segunda temporada, que ele vai pro, pro Terra 2, ele lá naquela, naquele universo é diferente, um monte de coisa e tudo, e na casa dele tem um telefone com os números lá, com os nomes, que é meio analógico o negócio, e tá lá, pai, mãe, Bruce, Clark, Hal, aí eu falei, cara! Então, assim, esse tipo de coisa é legal, porque, assim, exatamente porque ficou orgânico, porque faz parte do cotidiano daquele personagem. Então, assim, ele vai ligar pro Alfred e tá lá, Alfred Pennyworth. Aí você fala, porra, que legal, saca? Assim, é o, a vida do cara é essa, sacou? É conhecer os caras, assim, é o meio deles.
Essa então, é a vantagem assim, dessa série ser feita pela DC.
Exatamente. Não ficar a Warner intermediando o negócio pra ficar...
Isso, não ter que passar pra porra de CW, não ter que passar pra porra de outro canal, de não sei o quê, de Netflix, de não sei o quê. É ele que tá fazendo.
Exato.
Então ele... Cara,
é que nem a DC
se ele quiser no final de toda a série fazer uma cena extra e colocar o Crypto, ele pode.
Crypto é o entendeu? Supercampo.
Exato.
Crypto sacou? É o super-herói.
Quando adoro que você, em sã consciência, imaginou que ia aparecer o Crypto
velho,
nessa série?
Eu admito que eu dei um gritinho.
É impossível, cara.
Eu dei um gritinho.
Você nunca ia imaginar uma porra
quando
dessa.
Quando eu vi o menino fortinho aparecer, eu falei, porra, legal. Quando apareceu o zoninho vermelho de... Eu falei, caralho!
Exato, sacou? Então,
pena isso que era que... noite, eu não pude gritar muito alto, mas
isso assim... é que é muito legal nessa série, porque você pode colocar o Batman como personagem da história, que tá massa, e você não precisa explicar quem é, você não precisa botar nenhuma cara pra ele.
Porque quem tá assistindo...
você parte você do princípio...
A pessoa sabe o que, que é aquilo.
Exato, cara. Você sabe quem é o Batman. Você não tem que ficar
explicando pra todo mundo quem é quem, quem não exato. Sei o quê. Exato. Ah, vou ligar... Ó, oh, meu Deus, o número do Bruce, mas eu não posso ligar para o Bruce, porque desde que eu deixei de ser o sidekick do Batman, nós não nos damos bem, porque afinal de contas o Bruce mora em Gotham e é o Batman, o Homem-Morcego.
Exato.
Que mora junto com ele o Alfred Pennyworth. Ah, pá, Alfred Pennyworth, vou ligar para você.
Exato,
para você
ele parte um dinheiro. Do princípio de que quem tá assistindo aquilo tem uma mínima noção.
É, de quem que você tá vendo.
Que você tá vendo. Exatamente. Todo mundo já viu o filme do Batman, todo oh, mundo já viu que o Batman que... tem o Alfred. Se o Batman tem o Alfred e o Robin morava com o Batman, é claro que o Robin conhece o Alfred. Você não precisa explicar que o Robin conhece o Alfred Gotham.
Exatamente.
Segundo episódio ainda aparece os vilões lá, os super soldados da família nuclear lá.
Que incrível, né, cara?
Isso, que eu não... Que assim, a primeira vez que eu vi, eu não me toquei que
eu
era
também
família
não.
Nuclear. Aí depois eu fui olhar aí o Santo IMDB, tá lá escrito família nuclear. Eu falei, gente, mas isso é de Renegados, isso não é de Titãs. Eu não tinha ligado com Titãs nunca.
Mas é?
Né? E nem com... Mas assim, é um negócio muito... obscuro, assim.
Não mas é que tá, não é, observa que assim, uma coisa que eu queria ter puxado aqui na hora que a gente tava falando do Dick, é um pouco isso. Eles pegam um pouco mais dos renegados em alguns momentos ali, exatamente porque já ser mais sujo, ser mais violento, sacou? Naquele período dos renegados que o Dick pega e cria os renegados lá e blá 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 blá. Então assim, mas cara, isso pouca gente vai linkar. O próprio Rapina Columba, de forma geral, a maioria das pessoas nem sabe quem são, sacou?
Ninguém sabe quem são e é por isso que eles têm um episódio só pra eles.
Exatamente. E uhum. Explica sem ficar.
Exatamente. Agora, só família vai. Nuclear. Por que que ninguém fala, ah, é a família nuclear, eles nasceram,
porque
não sei o quê? Porque eles vão morrer.
É,
entendeu?
Dantes,
eles são capangas que vão morrer e acabou. E é o inimigo da semana da Elixinha.
Eles são a ferramenta, só
exatamente.
Isso.
Lembrando só aqui, quem quiser correr atrás, Rapina e Columba foram criados pelo Steve Ditko e pelo Steve Cates. E eram os irmãos Don e Hank Hall, Rapina e Columba, surgiram na revista Showcase número 75. Na origem deles, eles adquiriram poderes especiais de uma voz misteriosa, Shazam, e decidem lutar contra o crime. O Don morreu na crise nas Infinitas Terras, e aí a Don toma o lugar na dupla, como Columba em 1988, numa série criada pelo Carl e pela Barbara Kiesel. E ela ganhava poderes especiais quando tentava salvar a mãe de terroristas. Na série é completamente diferente.
Eles
mas
são
mesmo assim,
Batman e Robin.
Mas mesmo assim é interessante.
É, e mostra também a questão da irmandade, mostra também a questão toda. O porquê que é a menina, que a Dawn tá lá, sacou?
E aí eu vou só puxar um pouquinho essa coisa dos das referências, né? É, e como que o roteirista pode ser muito bom e muito ruim, né? Porque, por exemplo... Antes mesmo da gente entender que o Robin, né, que o Dick tem alguma coisa com a Dawn, teve, né, isso fica meio implícito, né, com que...
Um climão.
Né, quando... Fica um clima... Não, mas...
Ah, ela lembrando, né, do...
Ela
quando
lembra,
ele aparece.
Ela, mas ela lembra, fica, mas ela não tesão fala nada.
Ela virou então, Aquagirl ali, sacou?
Exato.
Chegou e falou... Ui!
Ela então, lembrou, gente, daquela noite. É isso.
Por quê? Mas por quê? Ela, o Hank tá com aquele probleminha no quadril, né?
No quadril?
E aí não, não teve como, né? Enfim.
Resolver.
Aí ele não teve como resolver. No quadril.
Não, o foda é que o Hank agora não tem língua, não tem dedo não, né? Mas tudo
ficou
bem.
Ficou chateadinho. É. A pomba caiu.
E aí ela vai lá e tal, e ela lembra. Mas não passa nada, ela só lembra deles lutando.
Sim.
Não tem nada ali. E aí ele vai lá, abraça ela e vê uma foto do Dick. Então tá ela com o Hank, a Moça Maravilha.
Que a gente ainda não sabia.
Que a gente ainda não sabia que era a Moça Maravilha.
Que foi incrível, então, inclusive, assim, quando apareceu, cara.
Isso foi. Foi incrível. Mas assim, essa construção, pra mim, no começo, ali você já percebe, fala assim.
Tem aí tem coisa.
Tem alguma coisa. E aí quando a Ravena vai lá e aperta a mão dela, e aí ela vê o que aconteceu ali de fato, aí a gente fala assim, ah, então era isso mesmo. Mas eu acho que toda essa construção que o roteirista fez ali, eu achei excelente.
Sim.
Tá vendo? A gente não critica só o roteirista. Às vezes
não, assim, eu na verdade, eu até tiraria um pouco essa questão da Ravena. Eu sei que ela funcionou só pra mostrar que já se conheciam, pra ela se sentir mais segura, entre aspas, né, com a Dawn, mas isso podia até ter sido escondido e ia funcionar igual quando o Hank aparecesse lá e o Dick tava segurando a mão dela e já ficava puto, sacou? Porque aí você já entende de novo aquela situação toda, você veio pra tomar ela de novo, não sei o que, blá blá blá.
Mas aí tem que ver, eles sempre nivelam a audiência.
Sim, não eu entendo, fazer. Eu entendo.
É, isso é verdade. Tem que dar uma nivelada na galera que tem uma galera...
Pessoal, ué, por quê? Não pode segurar na mãozinha agora.
Exato, tem uma galera
essa
que tem que explicar.
Outras coisas.
Desenha que fica mais fácil.
Nem assim.
Bom, no episódio 3, a gente lembra aí que a Rachel, ela é resgatada pela Cora, que acha que a menina pode ajudá-la a recuperar sua memória e tal. O Dick tem recordações do passado, da adoção pelo Bruce. A Rachel conhece o Mutano, o gato.
Por causa do cabelo.
Por causa do cabelo, Ah, eu tenho cabelo roxo, eu tenho cabelo verde. Esse episódio é meio bom.
Ele é meio chato.
É.
É chatinho,
ele só vale a pena por causa do final.
É porque você junta todos, né? E aí, quando isso rola no final, a Rachel vai lá presa no convento. E aí, taca fogo na porra toda e...
Taca fogo? Não, ele explode, né?
É
porque foi onde a mãe dela deu a luz, né? E ficou lá com ela pra protegê-la e tal, desse grande mal, que a gente ainda não sabe exatamente o que é. Aí a madre superiora fala assim, olha, acho que você nunca devia ter saído daqui. E aí prende a menina num quarto lá.
Uma coisa que eu achei legal desse arco, apesar de eu não ter achado tão bom o episódio, essa parte da madre, em vários momentos você fica achando que ela tá de um lado, depois você acha que ela tá, que ela é mocinha, depois você acha que não sei o quê. Só que assim, na verdade, é porque ali tá mostrando que assim, todo mundo, de algum jeito, tá querendo fazer o que é certo na cabeça dela, sacou?
Eu, na hora, falei, essa mulher tem coisa, aí tem coisa.
Mas aí que
mas
tá.
Mas na hora.
Mas ela não...
Na hora que abriu a porta, eu falei,
mas ela não tá do lado do vilão, sacou? Ela tá do lado de que eu quero trancar essa criatura porque eu tenho medo dela.
Não, eu sei, mas eu sabia que ela ia ser um...
Não, tudo bem, mas assim...
É ponto de problema ali do episódio.
Eu não tô dizendo que... Porque mostra que ela vai ser o problema, isso aí eu concordo. Mas eu tô dizendo assim... Você fica achando que ela tá do lado dos caras que estão querendo pegar a Rachel, sacou?
Ah, sim, verdade.
Então, aí você fica meio... E quando ela fala assim, você fala, cara, só fica aí porque a única coisa que a gente sabe fazer é te trancar. Só que aí dá bosta, sacou?
Se você gosta de videogame, segue a gente lá no Twitch, twitch.tv/portalrefil.
O episódio 4 eu também acho mais ou menos, acho meio fraquinho, que é o que aparece a Patrulha do Destino, né? O nome do episódio é Patrulha dos Condenados.
Ah, eu acho legal, cara. Porque...
Apresenta a origem dos poderes do Gar. Eu acho... Tá, ok. Eu não gosto dessa opção de só virar tigre.
Mas ficou muito bem feito, isso me surpreendeu até. Você sabe que é CGI, mas pra um seriado, velho, independente de qualquer coisa, ficou legal a
transformação. Eu sei, mas é o tipo da coisa, me incomoda.
Me incomodava ele ficar trocando, tirando a roupa.
É, me incomoda ele ter que ficar tirando a roupa pra poder virar o tigre.
Nesse caso específico da Patrulha do Destino, que foi o que o pessoal criticou muito, inclusive. Falou assim, só tem esse episódio pra apresentar a nova série. Eu falo, então, não, porque o Mutano, originalmente, ele era da Patrulha.
Sim. Sim, verdade.
Então, assim, faz sentido. O que não faz sentido é o ciborgue estar na Patrulha do Destino.
É, isso aí eu ainda fiquei meio... Como é que ele vai cair ali? Mas tudo bem, né?
Não,
ele
isso
brigou
ainda
com
não
o pai faz... e foi só cotoco lá chegando no...
É, pra quem não conhece, a Patrulha do Destino, ela é uma turma de pessoas bizarras.
Ah, vá.
Né? Tem a... Andréia fez um artigo lá pro Portal Refil, que ficou muito
foda
bom.
Pra caramba.
Assista, façam um favor de clicar aí.
Eu preciso falar duas coisas sobre Patrulha do Destino. A primeira é que o Grant Morrison é um maluco.
Muito.
Do caralho. Desculpa.
Ele é.
Mas
assim, eu quando eu comecei a ler, a reler, na verdade, porque eu li, eu era muito jovem, a primeira vez que eu li o primeiro volume, e eu larguei, eu falei... Não dá.
Não entendi
não
nada.
Vai rolar.
Muita loucura
isso
aqui.
Não entendi nada. Aí agora, pra ver a série, inclusive falei assim, vou reler. Aí eu falei, não, eu li o primeiro volume e falei, vou assistir um documentário a respeito do sujeito. Porque eu precisava entender a cabeça dele. Aí eu falei, agora eu entendi. Porque ele mistura dadaísmo, ele mistura surrealismo. Uhum. Ele é uma maluquice. Então assim, hoje... Não tá mais na mão dele, né? É, até aquele menino do My Chemical Romance, como é que ele chama?
É o Gerard Way.
Ele já foi roteirista também da Patrulha do Destino, recentemente. Então já não tá na mão do Morrison faz bastante tempo. Mas eu vou dizer que, olha, foi difícil. Pra entender ali a cabeça do sujeito foi difícil. E aí o meu medo, quando fui assistir a série, era como que eles iam introduzir isso, né? Porque é muita maluquice.
E fica bem na superfície, assim, achei.
Fica,
né? Fica bem na superfície.
Isso.
Assim, é interessante pra mostrar que o Gar fazia parte do grupo, mas o grupo em si ele apresenta de uma forma bem superficial. É realmente pra poder dizer que vai ter uma outra série. Eu acho que, assim, ele é bem construidinho pra isso. Acho interessante os personagens, né? O chefe, o homem-robô lá, que é interpretado pelo Brendan Fraser, o homem negativo, a mulher elástica, que nesse a gente nem entende que ela é a mulher elástica. Pra mim, ela era a mulher do cara de barro, né? Porque ela não faz nada de elástico.
Essa formação que eles colocaram na série é a primeira formação mesmo. Com o Morrison, não tem. A Rita morreu, o Larry já não é mais o Larry, ele tem uma outra personalidade, ele se fundiu com outra pessoa. É a hermafrodita, é uma loucura.
Vixe Maria.
É muito...
É o Grant Morrison.
Mesmo. É o Grant Morrison. Então, assim, eu particularmente acho que tem umas questões, principalmente com a Rita e tal, que aí vai desembocar lá na série lá da Patrulha do Destino, que eu acho que são bem legais de ver. Mas eles acabaram... O que eu gostei é que eles acabaram mantendo o original.
É, vamos ver a série nova aí. Acabou de estrear, né? Teve só um episódio quando a gente tá gravando agora até agora. Só saiu um episódio ou dois. Então ainda tá muito cedo pra até dizer se a série presta, se não presta e tal. A gente ainda não tem informação se Netflix vai trazer pra cá. Eu duvido que não traga, porque se trouxe o Titãs, não tem por que não trazer. O Titãs foi uma audiência legal, foi, né, assim... Netflix não divulga isso, mas deu uma repercussão boa. Ficou lá no em alta do Netflix por muito tempo e muita gente fez vídeo falando sobre a série e tal. Eu acredito que o Patrulha do Destino vá também vir pro Netflix uma hora ou mais cedo ou mais tarde, né?
E aí eu só fiz as parênteses todos pra falar assim, gente... Não foi do nada. O Mutano era da Patrulha do Destino. Querendo ou não, isso em algum momento eles iam falar.
Sim, isso foi legal, né? Pra respeitar a história
legal.
Do Mutano. Eu acho legal.
Eu achei legal também.
Mas é aquele... Parece aquele gibi que tá entre as sagas, sabe?
É um mix. Eu tenho uma historinha aqui, uma historinha...
Isso.
É um mix,
tava,
né? Isso.
Tava seguindo na história e daqui a pouco para tudo pra contar a história dela conhecendo o Mutano. E aí você vai na loucura da história do Mutano. E aí, como o Mutano fazia parte dessa galera, aí você tem tem que apresentar toda a galera, aí tem, aí rola um embate dos heróis lá, né? Chega todo mundo lá pra resgatar a menina, porque o chefe ia arrancar o fígado dela, sei lá o que, que ele ia fazer. E aí no final, juntam-se finalmente todos os titãs, né? E aí vamos pro episódio 5, onde o grupo mostra o poder um pro outro, aí tem aquela cena que eu acho bem ruinzinha do Mutano virando tigre, sabe? Cada um vai mostrar seu poder, eu achei bem fraquinho. E aí rola o negócio do hospício, né? A gente vê como as pessoas são submetidas a uma lavagem cerebral por aquela organização que quer trazer o pai da Rachel de outra dimensão. A família nuclear aparece de novo, mas aí já é com outro pai.
É, porque um mataram, porque né? A Corey matou.
Queima o cara lá no segundo episódio, terceiro episódio, sei lá quando é que foi. Encontram a Rachel, mas são... Como é que a gente diz? Eles enfrentam lá os titãs, né? Esse é aquele episódio no motel, né? E é quando o Dick dá um cutuco, não é?
Isso.
Pois é.
Na verdade, o Dick tá pegador demais nessa série.
Tá o pinto louco, né? Tá a rola louca ele. É inacreditável. Quem diria, né? É outra coisa que é pra desmistificar o personagem dele, né?
Quando eu vi o nome do episódio, Juntos, né? Eu achei que aí é que o grupo realmente ia se fortalecer. E que é isso que me incomoda com o nome Titãs. Porque... Pra mim, eles não são um grupo.
Sim.
Ainda. Sim. E pra mim, nesse episódio, era esse episódio que pra mim tinha que mostrá-los como um grupo coeso. Mas isso não aconteceu, assim. A impressão que eu tenho, e aí não sei qual foi a impressão de vocês, é que mesmo durante o resto da série, isso não aconteceu.
Não acontece. Eu acho que não vai acontecer. Assim, eu acho que eles vão virar os titãs, assim, de verdade mesmo. Assumir quando acabar a ameaça do Trigon. Aí o Bruce Wayne vai pagar uma torre titã lá. Aí, porra, eu queria ver uma torre titã, uma torre com que é um T, assim, gigante. No meio de uma ilha.
A torre tesão, né?
É exato,
isso que você
exato.
Queria dizer. Você tá aí!
O Bruce, tem alguma mensagem subliminar aí, esse tesão gigante? Robin, eu estou te dando este tesão aqui, ó. Ô, Bruce... Eu já saí de casa. Vai lá no Jason Todd. And somebody please just tie me down. Ask somebody give me a goddamn drink. Son of a bitch! Nesse episódio rola que o Dick vai lá encontrar o chefe da organização lá, o Dr. Adamson. Eu não entendi esse cara, velho.
Eu também não, porque o que me pareceu foi que ele meio que dirigia e aí depois não, porque a organização já pôs todo mundo pra matar e aí ele consegue... Esse pra mim ficou meio solto, assim.
Eles gastam tempo explicando um monte de coisa, mas esse cara, esse personagem, eles não gastam um tempo explicando.
Então, ele só serviu como artista de roteiro pra Rachel saber que ela consegue curar as pessoas, que isso vai
que
chegar
isso acontece lá
no...
na frente, verdade.
Isso. Fora isso, ele não teve, assim... Serventia praticamente nenhuma.
Ele é o
ali.
Antagonista, mas não é... É porque, assim, o verdadeiro antagonista vai aparecer lá no final,
uhum.
Que é o Trigon. Mas podia explicar de que seu cara é um servo do cara, sei lá. Eles tentaram deixar o negócio do Trigon pra muito mais pra frente e o cara ficou vazio de motivação, de quem é esse cara, de explicação. Podia ter uma cena dele fazendo um ritual satânico lá, queimando uma criancinha, fazendo alguma coisa assim, e mostrar ele falando com o Trigon pelo espelho, ou alguma merda dessa, sabe? Ou na poça de sangue.
Toda vez.
Ou lendo um livro, sei lá, fazendo alguma coisa. Porque a série tenta ser tão violenta, por isso que eu tô usando esses exemplos assim, mega violentos, né?
Mas isso acontece, né? Com aquele primeiro cara que pega a Ravenna, ele coloca um coração lá do lado, coloca ela... Não sei se você lembra disso.
Sim,
quando
no
ela
primeiro
tá presa.
Episódio.
É, então, isso meio que acontece. Você falou aí de cruz, de... Sei lá, de estrela, de... Enfim.
É, fazer um pentagrama lá e mijar em cima e queimar uma galinha, sei lá.
Eu não gosto da série, tá, Lucifer? Não gosto. Mas tem um episódio específico que o Lucifer vira e fala assim... Eu não tô entendendo que ele vai num culto satanista. E aí ele olha, e aí tá aquele monte de sangue, né, o pentagrama. Ele fala... Eu não tô entendendo por que, que vocês precisam de tudo isso pra falar comigo. E ninguém acredita que ele é o demônio, né?
Uhum. Então,
e é mais ou menos isso. Quando você começa a falar, toda vez que fala de ritual satânico, eu lembro dessa frase dele, ele olhando, porque deve ser isso, né? Ele olha e fala assim, mas pra que tudo isso,
é, sabe, mas sabe que, pra que é isso? Mas sabe pra que é isso, André? É pra dar uma esperança pra nós, seres mortais, de que é pelo menos um pouquinho difícil de falar com o capeta.
É verdade, entendeu? Né?
Que não, porra, também imagina, o cara tira o celular e liga pro demônio. Aí eu ia, caralho, fudeu, velho, fudeu, cara, já tá aqui, já tá de celular, velho, entendeu? Não, eu vou passar um zap aqui pro capeta, não sei o quê, aí, porra, fica foda, entendeu? Eu acho que podia ter uma cena desse Dr. Adamson fazendo alguma coisa, assim, pra explicar quem é esse cara, de onde ele
vem. Quem ele era, é.
Ele fica muito uma personagem misteriosa, e aí chega no final, nada.
Não é nada.
É, ele não era nada, e dane-se, sabe? E a série esquece o cara, porque o malzão já chegou. E aí você fica, tá, tudo bem. Bom, mas é importante falar que no final desse episódio, tá rolando a luta lá no apartamento do cara, e aí o Dick Grayson tá tomando um pau, e aí rola uma fumacinha, e aí lá vem o Jason Todd pagar de Robin.
Robin salvando Robin.
E aí o próximo episódio é o Jason Todd, o nome do episódio é Jason Todd.
É um bom nome.
É um episódio que, assim, é aquele episódio que você gosta e não gosta.
É.
Porque ele aparece e aí rola uma conversa. Conversa deles com dele com o Dick são legais.
Ele é empolgado, ele assim, ele tem um lado fanboy.
Então.
Mas
ele não é o Jason Todd.
Exatamente.
Ele é o Damian Wayne.
Sim.
E esse é que eu acho que é a maior dificuldade pra mim de aceitar esse episódio.
Na verdade, ele é mais pro Tim Drake do que
não,
o Damian.
Não, 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 não.
Ah, você diz a personalidade dele.
A personalidade dele é a do Damian.
Ah,
é
sim.
Do Damian. Ele
sim,
é o Damian. Concordo. Sacou? Principalmente por causa do final.
Sim, não, ali ele mostra que ele tá louco.
Eu
caralho.
Fiquei com um ódio desse final, mas um ódio. Eu falei, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso.
É, isso aí eu fiquei. Fiquei mesmo. Eu fiquei com a cara do Dick.
Fiquei bad. Eu fiquei com a cara do Dick. Inclusive, que foi o único momento ali que ele falou assim, eu acho que o Batman também não vai gostar disso não.
Aquele negócio, acho que foi muito, amiguinho.
Você entendeu? Ele falou assim, não, mas ele não tá aqui. Então, eu acho que ele também não vai gostar disso não.
Vou te falar, uma parte desse episódio que eu acho legal, que mostra que o Bruce é o Bruce o tempo todo, é quando o Dick não sabe porque, cara, como que ele era sempre achado. Ele tinha porra do rastreador no braço, ele não sabia.
Então, então.
Eu sabia que você ia ficar puto com isso.
Então, cara.
É, eu fiquei também.
É aquele negócio. Esse episódio é um dos episódios, assim, acho que é mais até do que o último. Ele é feito pra desconstruir totalmente a imagem que a gente tem de herói do Batman.
Do Batman.
Eu acho que eles estão fazendo isso pra mostrar depois outra coisa, cara, sinceramente.
Eu espero, porque nesse episódio eles demonizam o Batman. O Batman vira um monstro.
Maluco.
Que não só acabou com a vida do Dick, tá acabando com a vida do Jason, tá magoadinha.
Porque agora tá contando segredinhos.
Isso.
Falar, você não sabia, a gente tem um rastreador.
Exato.
Ai, a minha versão 2.0 é muito melhor que a sua, amiga.
Pois é.
Ai, não, tirou todos melhor. Os acessos.
É? Tirou os acessos.
Aí, com licença. Ah, sua íris não funciona mais. Olha, meu celular desbloqueia com a minha íris.
É, pois é, sabe? Aí você fica assim, porra, velho, o Batman virou um pau no cu, velho.
É, tipo, magoadinho. Ah, vou trocar minha senha do Facebook.
Isso, é, tipo... exato. É tipo, é bicha vingativa o Batman, sabe?
Tesão reprimido, porra, ele ainda velho. Não deu a torre.
Mas aí que tá, é isso que me incomoda, porque assim, o Dick é como se fosse um filho pra ele.
Eu concordo.
Ele pegou o moleque quando tinha 10 anos ali. 8. Não, nos quadrinhos é 8. Na série ele tinha 12, sei lá.
É, era menino.
E ele pega o menino e era pra ele criar como filho. E não, ele cria como um alvo, sabe?
É. Como um soldado.
Como um soldado. E, cara, ok, eu entendo que é o Batman Millennial, sabe? É o Batman malvadão, é o Batman fodão. Badass. É o Bad Batman, sabe? Mas é o Batman. Mas, cara, não é o Batman, velho.
É porque a impressão que dá é que, assim, no final das contas, ele não vê um eco na tragédia do Dick. Ele vê uma possibilidade de soldado... Não, ele vê uma possibilidade de recrutar um soldado,
ah, tá.
Entendeu?
É, eu tava achando que você tava falando do original, isso... assim, né?
Não, não, eu digo na série, uhum. A impressão que eu tenho é essa, porque nos quadrinhos, a gente sempre tem essa impressão de que O Dick é sempre um eco da dor que o Batman também sofreu, né? Ali não. Ali a impressão que eu tenho, e não sei se foi a mesma impressão que vocês tiveram, é que o Batman, na verdade, ele estava querendo um soldado. E ele conseguiu ali, com aquele menino, porque ele sabia o que ele tinha passado e como que ele poderia moldar aquilo ali.
Então, nos quadrinhos, o Batman pega um menino porque ele sente empatia pelo que o menino estava passando. Pela dor do menino. E tenta canalizar essa questão do menino. E aí acaba treinando ele, usando ele como Robin. E ele tá planejando um sucessor, na verdade.
É, não, e assim, né? E também
só que na série, ele tá criando simplesmente... Não, não é nem o sidekick, o dele, cara. Né? É só uma ferramenta a mais.
Isso.
Mas é que tá, eu vou te falar que assim, eu entendo essa interpretação de vocês, ela tá bem explícita, na verdade, em muitos momentos da série, mas eu comprei, em parte, e é isso que eu falei do Batman... Eles estarem fazendo isso pra, às vezes, mostrar que tá muito porque o cara tá ressentido, porque ele não sabe lidar com aquela situação toda. Porque, por exemplo, no próprio desenho, na animação do Bruce Timm e tal, quando mostra... Cara, o Dick dá porrada na cara do Bruce, sacou? Porque ele não concorda com a forma que ele age, como não sei o quê. No próprio quadrinho acontece isso também, dele ficar puto por causa disso, daquilo outro. Então, assim, porque ele começa a se sentir uma ferramenta.
Sim.
E depois o Bruce mostra pra ele que não era isso, sacou?
Exato.
Só que, assim, porque o cara tá tão envolto naquela violência que ele começa a não entender esse negócio,
sacou? Mas olha
só.
Então, mas aí chegamos na diferença. Você disse que era o Dick que achava que ele era uma ferramenta.
Uhum.
É, o que eles estão mostrando pra gente é o contrário. É o Batman usando como ferramenta. Porque as palavras que vêm do Jason Todd.
Exatamente.
Você entendeu? É esse
ele
o problema.
Ele já tá fazendo
porque...
uma outra ferramenta com o Jason Todd.
Exato. Se fosse o Dick falando, acho ok, porque é a impressão que ele tá tendo. E ele precisa maturar tudo isso que ele viveu. Agora, no caso da série, não. Tudo isso vem... com o Jason Todd. Então a impressão que a gente tem é que não vem do Jason Todd, vem do Batman.
Eu comprei essa ideia de estar mais na cabeça, na interpretação do Dick, no último episódio. Que aí você vê como o Batman virou o demônio dele,
sim,
sacou?
Sim, aí é outra história.
Uhum.
Né? Aí quando a gente chega no último episódio, a gente vê o que o Dick tá pensando do Batman.
E eu acho que eles estão construindo o Jason, exatamente, e eu concordo que ele tem muita característica do Damon atualmente, mas assim, eu acho que eles estão construindo isso pra justificar e pra às vezes ele não ter tanta empatia pelo personagem porque eles querem matar ele. E a gente que já lê quadrinho, a gente sabe que o destino dele, entre muitas aspas aí, é morrer pelas mãos do Coringa de uma forma muito escrota. Talvez seja um pouco isso, sacou? Pra depois explicar e justificar toda a raiva que ele tem, depois ele quer matar o Bruce... Quando ele volta como Capuz Vermelho, aquela porra toda, né? Que depois... Aí depois tudo se ajeita. Mas assim, o Bruce tem muito desse negócio das vezes as pessoas não entenderem a metodologia dele, que ele é meio maluco mesmo, né? Porque ninguém acompanha o raciocínio do filho da puta, o problema é esse. O Bruce tem muito essa dualidade de tu tá muito, mas ao mesmo tempo ele tá com muito pé no chão querendo puxar as coisas
então,
pra certo.
Arthur...
Mas eu concordo com
eu
você.
Eu entendo a sua linha de raciocínio, mas eu sou macaco velho escaldado de nego fuder as histórias dos meus personagens favoritos.
Eu concordo, mas eu sou uma pessoa esperançosa.
Você é, cara. Você é uma pessoa muito melhor do que eu, inclusive. Mas eu.
Você,
eu
Arthur,
já tô,
você é chofe.
Eu já, muito obrigado.
Eu tô escaldado
já.
A
gente não é mais
chofe. Ah, falaram os velhos.
Eu tô escaldado já, entendeu? Eu sou gato velho, entendeu? Então. Eu tô vendo ali na curva, ali, ó, eles fuderem o Batman, entendeu? E o Batman virar o vilão, sacou?
É, acho que...
E aí, cara, eu vou ficar muito chateado. Mas, enfim, a princípio eu entendo que é tudo isso aí, beleza, maravilha. Que aquele não é o Jason Todd dos quadrinhos, não é o Jason Todd dos quadrinhos, não. Até como o Dick Grayson é muito diferente também. Mas, realmente, há um movimento de demonizar o Batman, até pra gente entender o que vai acontecer lá no último episódio. Na verdade, todo esse episódio é voltado nessa relação do Dick com o Batman, com o Jason Todd. O Dick descobre que os amigos lá do circo dele estão sendo mortos pelo filho do Anthony Zucco, que eu achei que era o Duas Caras.
Eu também.
E eu falei, caralho, que bosta. E aí depois eu falei, ah, ainda bem que não é. Né? Rola toda aquela última cena lá, daquele, eles estão numa fábrica, parece... Eu achei que eu tava vendo um filme dos anos 80.
Legal, né?
Né? Porque eles estão no armazém, no... o final é no armazém, numa fábrica, sei lá. E aí aparece lá o Jason Todd e arregaça a polícia na porrada e mata a polícia pra caralho.
Uhum. Não chega a matar, mas ele aleja a galera bonita.
Cara, ele só não mata porque o Dick não deixou, velho.
Não, eu sei. Eu não tô dizendo que ele não mataria. Eu tô dizendo assim, ele aleijou. Entendeu? Teve uns não, dois
e
ali
tem uma cena ali, tem uma cena ali que é a queda do morcego todinha, né?
Verdade.
Que ele pega e quebra a coluna,
sim,
do sujeito.
Sim, sim. Eu vi exatamente isso. E a tomada, eles quiseram brincar um pouquinho com o Old Boy também, né? Não sei se eu fui o único que teve essa sensação.
O próximo episódio, aparece lá aquele doutor, o velho lá, conversando com a Rachel. E ela descobre que a mãe biológica, Angela...
Escroto, né?
O melhor nome. Angela?
É.
Hã? Hã? Angela Azarotti, porra, porra, velho.
Gente, sério?
Sério, não vai dar mais dica não, né?
Vocês estão prestando atenção, né? Vocês
estão prestando atenção, né, gente? Olha só. Vou facilitar, hein?
Ó... Oh. Fica a dica.
Caraca. Ela tá viva, tá lá presa no hospício.
Só faltou fazer um mantra, né? Ah, Zarametros, Vintus.
Né? Pois é.
Eu achei que iam falar esse episódio, cara, juro.
Pois é. O Dick diz que é melhor investigar primeiro lugar, mas a Rachel e o Gar desobedecem, vão tentar lá resgatar a Angela. Entra, todo mundo é preso. E aí rola a alucinação do Dick lá com a
essa
vida
parte,
com o Batman.
Eu vou te falar que essa parte da alucinação do Dick eu gostei. Porque assim, por mais que eu falei assim, caraca, velho, tá muito zoado. Só que aí no final você vê como o filho da puta foi bem treinado pelo Bruce. Porque o Bruce, ele já teve que passar isso com espantalho, com o próprio Coringa que tem aqueles gases, a era venenosa. Então assim, o cara, ele treina... A primeira coisa que o Bruce sempre fez foi treinar a mente, velho. E o Dick, ele sempre foi mais próximo assim nessa questão. Por mais que tenham todos os outros, Robin, ele sempre foi o mais próximo do Bruce, na verdade. Então ele sempre teve muito esse negócio do treinamento, de se espelhar na parte boa do Bruce. E essa parte da mente dele eu achei foda pra caramba. Tanto que ele zoadaço lá depois, aí desse cacete, agora é Robin, porra. Isso aí foi legal pra caramba.
O Gar, nessa hora, ele se transforma em tigre e mata lá o
deixa
cara.
Deixa de ser vegetariano.
É, exato. E a Corey tem uns flashes da vida dela lá, dá uma entubada nela lá.
Essa cena dá uma afliçãozinha quando eles estão tirando aquele tubo da garganta.
Ai, não dá.
Nossa.
É efeito especial, gente.
A vajura?
Então, assim, eu já tenho sérios problemas com agulhas e coisas do gênero. E aí, mostra cortando. Ah, vou cortar o dedo pra ver. Falei, não, pra quê? Não precisa cortar o dedo pra ver se vai nascer de novo.
Ah, essa do dedo eu fiquei um pouco agoniado também. Eu falei, ah, não faz isso, gente. Ela não tem regeneração. Ela se recupera forte. Ela tem...
O episódio 8 se chama Donna Troy. Pra mim é um dos meus favoritos.
Puta.
Vou te dizer que a Donna já era... sempre foi uma personagem que eu sempre gostei. Assim, a Donna eu sempre achei legal. Achei legal que a Angela, elas conseguem fugir lá do hospital e tal. E aí ela vai pra casa no raio que o parta.
Na casa do
no
chá.
No raio que o parta. Leva a Corey, leva o Gar, leva a filha, leva todo mundo.
Leva um toco.
E o Dick vai reencontrar a Donna Troy.
Isso foi legal, cara.
Porque eu não esperava que ia ter a Donna Troy na série.
E menos ainda que ia acabar ela aparecendo do jeito que ela apareceu, a salvando o dia. Porra, cara, eu tive a sensação gostosa que eu tive quando a Mulher Maravilha segurou o Apocalipse lá no filme, que é o laço brilha. Eu fiquei que nem um idiota. Eu falei, porra, que legal, cara.
Aquela cena
porque,
é muito boa,
de
realmente.
Novo, foi orgânico o Dick ir atrás dela pra conversar, porque ele precisava de alguém antigo, amigo dele antigo.
E achei legal, porque
eles têm uma história. Ele agoniado, ele falou, que foi? Ah, tô com raiva, porque eu queria estar com o Bruce ajudando e tal. Ela, coisa da Liga da Justiça, né?
É.
Aí eu falei, porra, cara, e tá vendo? E se você expandir o universo, sem precisar ficar falando, nossa, não sei o quê. Não, simplesmente eles falam, a gente é moleque ainda, os caras vão cuidar, sei lá, do Darkseid, essa coisa, estão indo pra porrada no nível que é melhor a gente não tá perto.
Não, e é legal porque nesse momento introduz, eu acho, de uma forma legal a Donna Troy, eles meninos, né?
Sim.
Ela tá na casa dele, e aí
é
tipo...
muito bom, ele já joga um negócio e ela... Pega
é muito
assim,
maneiro.
Você fala, caralho, que porra foi essa?
Isso,
aí você
é.
Fala, Donna...
Exato, muito legal. E aí ele vai pedir ajuda dela pra descobrir alguma coisa lá e tal. A Corey continua tendo aqueles flashes lá do passado. E aí a Rachel fala, não, deixa que eu te ajudo aí, vou recuperar tua memória.
Dá ruim.
E aí já vai dar ruim.
Deu ruim.
E o Dick e a Donna descobrem que a missão da Corey é matar a Rachel. Acho ótimo, porque também é uma solução de roteiro ótima, né? Você pega uma pessoa que conhece um monte de língua.
É, isso me incomodou. Né? Isso. A linguista que existe em mim ficou incomodada.
Porque é de qualquer jeito. Tipo assim, ah, é a dona. Pronto, foda-se. Porque... a gente não conhece o passado então... dela. Se ela fala que é, é porque é e pronto.
Então, sabe por que não dá pra comprar? Porque é uma língua antiga.
Morta.
É. Morta.
E da morta, mas... ela é mais morta ainda, porque ela é mais antiga.
Não, mas o problema não é esse, é do planeta Terra, né? Assim, a língua, ela se desenvolve organicamente. Sim. Nos seus universos. Então, assim, como é que ela vai saber que... ou já teve contato antes, né? Esse, esses alienígenas já tiveram contato e aí essa língua foi levada pra lá, enfim, ou...
Ah, entendo.
Isso, a parte... Você entendeu o problema?
Entendi.
Mas
o
isso é a linguística chata.
Entendi. Não, eu achei que o incômodo era da dona saber, não da... ser a linguagem lá dos tangerinos.
Então, a dona saber é um incômodo porque ela sabe... Ela saber não, porque lá eles sabem mesmo todas as línguas mortas, né? Uhum. É o grego antigo, sim, é o latim. Lá na Ilha Paraíso elas têm contato com isso. Isso não me incomoda. Mas o que me incomodou foi essa língua ser a mesma língua da Estelar. Isso me incomodou.
Tem uma hora lá que ela tá olhando pro papel lá, e aí ela fala assim, ó, isso aqui ou é ela vai matar ou ela vai estuprar.
Tipo, não tem um caminho bom, vai dar ruim.
Exato.
Vai dar ruim. É o cuidar, né? Não, é o cuidar,
eu vou te falar,
né? Vai cuidar dela,
de
né?
Tudo isso, a única coisa que me incomodou um pouco foi o fato deles terem ido de carro atrás. Porque a filha da puta voa.
Vamos economizar nos efeitos especiais.
Ela chegava mais rápido que aquela calhambeque, cara.
Vamos economizar nos efeitos então, especiais aí,
Arthur.
Você vira
uma reta ali...
Enfim, aí enquanto a Ravenna lá tentando reviver as memórias da Corey, a Corey lembra da missão e vai matar a Ravenna.
Isso me incomodou porque, tipo, ela virou... Ela, tipo, virou a chavezinha do Buzz Lightyear mexicano, sacou?
Exato, é.
Sacou? Foda-se.
Despertou na hora.
Mas tipo, ela, o Jason Bourne, assim, ele reage, beleza. Mas ali ela simplesmente virou outra pessoa, ela não...
Mas ela assassina por controle remoto,
exatamente,
lembra?
É soldado invernal, é, sacou?
Tá querendo acompanhar a gente de forma mais fácil? Acessa lá o Twitter do Portal Refil, @PortalRefil.
O episódio 9 se chama Hank e Don, e aí vai contar o passado da história do Hank, do irmão dele... E da Dawn, que vai virar Rapina e Columba mais pra frente.
Sem antes, vamos combinar que primeiro a dona salva o dia, literalmente, e dá um pau na Estelar.
Ah, sim.
É a Estelar. Ah, você não vai querer se meter comigo. Ela falou, quem você acha que te derrubou?
Sim, não, pois é.
Chupa, eu tenho o laço da verdade aqui, caralho.
Velho, na hora que ela tira aquele laço, eu falei, né?
Ah, caralho.
Não é possível.
E é um Beto Carreiro bonito. Aí vai.
É muito bom, é legal, muito maneiro.
É bem coreografado.
É bem legal.
Mas o episódio que conta a história do passado da Rapina e Columba, que mostra lá o primeiro Columbo, o irmão Donnie e tal, eu gostei pra caramba.
Eu chorei,
velho.
Muito bom.
Eu fiquei surpreso como eles abordaram isso, cara.
Não, primeiro que eu achei que eles não iam contar a história do irmão.
Foda-se, eu também.
Aí quando eles contam a história do irmão e ainda rola uma parada trágica...
Cara, e é um puta...
E é um negócio sinistro...
Caralho, tipo...
Que o moleque era estuprado lá pelo técnico...
Nossa, mano...
Eu fiquei...
Gente, aquilo...
Você fica com raiva e você compra o porquê do cara ser tão dodói, sacou? Dele tá com tanto problema... Porra, é foda, velho.
O que eu fiquei mais tocada na hora, que eu acho que foi aí que eu chorei de verdade, foi a hora que eles já adultos, quando eles já são expulsos da faculdade, né? Uhum. Ele vira e fala assim, a gente precisa conversar sobre o vestiário. Uhum. E aí o irmão fala assim, não aconteceu nada no vestiário.
É. Exato.
Aquela hora me dá um desespero.
É foda,
desespero.
É foda.
Falo, gente, o cara segurou isso a vida inteira. É. A vida inteira. inteira.
É aquele negócio assim, só olha, eu não te falo que eu sei, mas você sabe que eu sei e eu não quero conversar sobre isso. Aí fica aquele negócio que o cara só vai remoendo, só vai piorando e é foda.
É.
O cara não consegue agradecer o próprio irmão, sacou? Porque ele não pode tocar no assunto, porque o irmão fica puto com isso.
E aí, porra, não, também, normal, né?
Não, eu não tô achando ruim. É pra você ver como é que é isso.
Não, mas como também é como é que o cara toca nesse assunto, né, velho? Pô, valeu por ter sido currado no meu lugar. Como é que... Porra, não ele dá,
já,
né, velho?
Ele já foi tocar de forma muito pior, cara. Toca no assunto.
Ai, meu Deus.
Desculpa, André.
Desculpa, porque o Bruno falando currado, eu não aguentei.
Outra coisa que eu achei fantástico foi o seguinte, a Donna é apresentada lá como bailarina, não sei o quê, tem aquela reação com a mãe. E tu viu quem é a mãe, Arthur?
Eu nunca lembro o nome do povo.
A mãe é a Marina Sirtis, que é a Deanna Troi do Star Trek Nova Geração. Porra, cara.
Sacanagem, hein? alguém pegou a brincadeira ali.
O pior não foi isso. O pior foi eu assistindo a série e eu ficava assim, gente, mas eu conheço essa mulher. Da onde?
Ah, Aquaman.
De onde que eu conheço? De onde? De onde? Aí eu falei, não. Porque ela não fez mais nada depois de Star Trek, né? Assim, mais nada muito relevante.
Relevante,
né? Falei, nossa.
O que eu acho legal é que nesse episódio ele é usado pra mostrar a Ravena pedindo socorro pra ele.
Isso, muito
que
legal.
É muito legal.
Muito do quadrinho também ali.
Isso, né? Muito bom. Que ele tá sonhando e lembrando do que aconteceu com ele. E ela aparece lá num espelho, numa coisa, tenta acordar ele e não resolve. Aí ela vai pra ela, que tá em coma.
Mas isso que eu achei legal, ela tava nos dois ao mesmo tempo.
Sim.
Porque você percebe, quando a Dawn acorda e tal, você vê que tá acontecendo tudo ao mesmo tempo ali.
Sim, exato.
E é um puta de um poder difícil, porque ela tá interagindo ao mesmo tempo ali em dois universos completamente diferentes.
Não, em 5 segundos que ela tava sendo enforcada pela Estelar.
Pela Estelar. Puta, foi foda,
pois
velho.
Pois é, aquilo foi legal. Vai contar a história da Dawn, e aí junta as duas histórias, né?
Aham. Uhum.
Dele com o irmão dele, e aí a mãe e o irmão morrem. E aí a tragédia une os dois e não sei o quê. E aí lá na frente eles vão se vingar do treinador que currava ele.
E o que eu acho sensacional também é, assim, não fica jogado. Ah, ela é uma bailarina. Não, ela começou a fazer jiu-jitsu porque o desprovido de graça, o desgraçado do pai, batia na mãe, na irmã e nela.
E nela.
E aí ela fala da Holly, que quando o Hank morre, né, assim, lá nos quadrinhos, ela vira rapina. E aí ficam as duas irmãs.
Chupa.
Então, quando ela falou da Holly, eu falei, nossa, eu não acredito que eles introduziram até a Holly aí, na história toda.
É aquilo que a gente tá falando, assim, de ser
orgânico.
Do respeito do respeito também.
E da DC poder
Sim,
lidar.
Sim, poder, exato.
Entendeu? Assim, porque, cara... É o tipo, por exemplo, esse é um detalhe que 90%, de 99% de quem tá assistindo 95, sei lá, mais 90% das pessoas que estão assistindo aquele negócio,
nem lembrar de Holly. É, pois é.
Caguei.
É por isso que a gente tem a André.
Exatamente.
Aí, pra botar
pra
essas...
subir o nível.
Você não queria chamar ela, tá vendo?
É isso aí.
O episódio 10 se chama Coriander. Volta pra cena da Cory tentando sufocar a Rachel. A dona faz aquele negócio de parar ela do laço e tal, não sei o quê. E a Cory vai embora, né?
Ela é expulsa, né? Pela mãe da...
É, né? Vamos combinar que ali ficou difícil de defender.
É, não dava pra... né? Enfim.
Não ia ficar um clima muito bom, né?
Ah, tipo...
Isso. E aí ela se junta com a dona e com o Dick lá e acabam descobrindo que a Angela fazia parte do culto. E essa cena...
Nossa. Não, acho... mas antes disso, que é muito legal, porque a dona, ela pega e sai de carro e aí ele fala assim, a gente precisa ir atrás dela. Aí a dona pega e joga um... localizador. Sim. Aí ele olha, você acha que só você tem, tipo, traquitana?
É, só você que tem essas bugigangas tecnológicas.
Gadgets. É, isso.
Muito bom, mano. Aí ele ficou assim, todo mundo se atualizando nessa porra. Um ano que eu tô fora.
Miséria.
Um ano que eu tô fora, todo mundo tá cheio dessa high-tech aí.
É, tô vendo isso aí. A Diana sabe, você anda com essa porra aí? E aí eles acabam descobrindo que a mãe da mulher faz parte lá do culto que ia trazer Trigon. E eu acho que nessa parte é muito bom, cara. Assim, é ruim, mas é bom.
É ruim, mas é bom, né?
É porque é engraçado.
É ridículo.
É engraçado que eu digo.
Mas assim, eles abrem a página do livro, aí tem uma ilustração assim, ó.
Ligue os pontos.
Pera aí. Se essa aqui é a Rachel, esse aqui é o Catiço, quem é essa mulher aqui?
Agora tudo faz sentido.
Eu vou dizer que isso me incomodou, a mãe dela também ser da seita, porque nos quadrinhos ela não é, e ela luta o tempo inteiro pra, pra
ela
proteger.
Ela é o contraponto daquilo
ali. É o contraponto, exato. É, isso eu fiquei um pouco... Ok, eu entendi, até pra gente meio que baixar a guarda, né, e, e ah, não, tá tudo mais ou menos que resolvido pra depois ter esse plot, né, esse tweet aí, mas isso me... eu fiquei chateada, hashtag chateada.
Eu, na verdade, eu não acredito que vão pra esse lado, mas uma coisa que eles poderiam ter, assim, deixar em aberto, que, assim, tá em aberto, por mais que esteja explícito ali, por exemplo, ela pode tá, terem feito lobotomia nela, ter...
Depois não, que... porque é um amor louco.
Não, amor louco, aquilo é amor de pica.
É um amor louco. A hora amor que o homem pica. Aparece...
Ai, meu Deus!
O quê?
Não? Entra na minha casa, entra na minha vida.
Toma o meu...
Essa referência, acho que não pegou muito bem, hein? Se falar do demônio com a música de Jesus, eu acho que...
Acho complexo.
Eu acho, acho que você tá garantindo... Agora, se não tinha até hoje, cara. Garantiu aí, eu acho que se você levantar o seu pé, vai ter um pentagrama embaixo, certeza. Mas o que eu acho é o seguinte, é aquele popular, vou desenhar pra vocês entenderem.
Literalmente.
O nego fez uma ilustração, cara. Não, porque a gente não falou, né, a mulher dá o dá a sopa lá da, do bebê
sopa
de Rosemary.
Pra nós, lá.
Dá lá o bebê de Rosemary pro Mutano, o Mutano tem uma convulsão lá. E aí aparece o vizinho, maluco. Coitado do vizinho, velho.
Não tem nada
com
20
anos na gala. O cara...
Quando chega
a hora, ele trouxe flores, trouxe lá.
Trouxe flores,
donuts, sei lá o que ele trouxe.
Me dá seu sangue, filho da puta.
É. Caralho, bro, fiquei com a pena daquele cara. Eu achei que ele ia ser importante pra série. Era só um mais um que ia morrer.
Vamos combinar que a partir do momento que a mulher tinha uma... Isso, eu geralmente não me importo muito com essas coisas. Mas eu falei assim...
Cuidado, você vai falar.
Não, calma, relaxa.
Cuidado!
Neném entra na minha casa, não.
Cuidado, você vai falar. Não, porque desde o momento que eu vi que a mulher tinha cara de mulher do demônio, cuidado.
Não, assim, vamos lá. Eles, estamos saindo do manicômio, beleza. Vamos para onde? Vamos para a minha casa, que tá 20 anos no mesmo lugar,
o
sem pagar
demônio
conta.
Morando lá dentro.
Sem nada. Ninguém cuidando daquela merda. E tá lá ainda. E ninguém tomou aquela casa.
É, eu acho estranho eles chegarem
assim,
lá.
Esquisita essa
e
casa
não tem
ainda
ninguém,
tá aí,
né?
Tá meio limpa também, né? Tipo, tá muito pozinho.
Isso.
E tal, olha, assim, essa mulher é meio esquisita. Ou ela pagou a diarista bem pra caramba.
Exato.
Porque, porra,
nessa hora, acho que ela podia chegar lá e ter encontrado alguém.
É.
Que ficou tomando conta da casa. E ela fala, não, ok, não preciso mais, pode ir embora, valeu. Tá aqui os 1000 anos que você ficou aqui trabalhando.
Né? De graça.
Pagava, tirava de um fundo do baú lá, sei lá,
abriu
uma grana.
Sótão, né?
Sei isso. Lá. E o cara falou, ué, como é que eu nunca achei isso? Né? E aí pagava
só
a pessoa...
Só
invocando o demônio. Pagava a pessoa ia embora, mas realmente a casa abandonada lá com energia elétrica funcionando,
não, tudo bonitinho. Cara, a casa é de madeira, ela tinha se desfeito sem manutenção nenhuma, velho.
É, pois é.
Porra, enfim. Aí eu olhei aquilo e falei: essa mulher tá meio esquisita, porque essa casa tá muito boa.
Essa casa é.
Porra. Caralho, velho. Os irmãos Winchester, ele ficou 2 anos sem ir num lugar, já tava tá tudo fodido.
Pois é. Mas enfim, aí ela... O Gar se machuca lá, a Rachel vai tentar curar, ela fala, não, só seu pai pode resolver isso.
Caralho, que isso.
Eu falei,
pelo menos tenta, criança.
Não é, velho.
Porra, tenta, custa. Né?
Custava ela ter tentado. Aí ela fala assim, é, mãe, tá bom. Vou chamar meu pai.
É.
E aí liberta o Trigon. E aí no final do episódio, chega a Corey, a Donna e o Dick.
É, que eles encontraram a nave dela lá e tal. Que foi outros que são Fordhamis, né?
Ah, eu sou de outro planeta.
É, só pra explicar.
Olha, minha nave. Isso. Olha, por que vocês não usaram o caralho da nave pra chegar mais rápido? Tipo, né? Enfim.
Aham, mas agora vamos lá. Cadê carregando o pessoal? Isso aí me incomodou. Falei, filha, você tem uma nave. Ela é transparente. Transparente não, ela é mulher maravilhosa. Aí o negócio é some.
Invisível.
Ninguém vê. É invisível, obrigado pela palavra. Mas assim, aí chega... Eu falei, gente, tipo, em 2 segundos
eu
você também, chegava na porra
também,
do lugar.
Eu também não entendi porque
já chegava
nada.
Dando bicuda, sacou?
Mas tudo bem. Ok, eu entendo que...
Sei
ah,
lá,
tá sem combustível.
É, tipo, tem que carregar aqui.
Isso.
Alguém tem um power bank?
Exato.
Aí, sacou? Tipo, tá parado essa merda aqui tem uns
exato.
Meses.
Exato. Eles chegam lá. lá, e aí a Donna e a Corey Anderson são impedidas de entrar por uma barreira de proteção contra seres místicos ou qualquer coisa assim.
Ele só queria que só o Dick entrasse.
Será que é isso?
Sim, eles falam assim, senão, ah, ele acabou de... Eles chegaram.
Eles chegaram.
Eu preciso quebrar o cara pra ela...
Eu acho que ele vai quebrar, assim, já adiantando um pouco, eu acho que ele vai quebrar cada um deles.
E sim,
vai
ser... a ideia
é essa. É, porque assim, eu vou ser muito honesta. A Rachel, ela tinha momentos que ela me irritava profundamente.
Sim,
assim,
ela
a menininha. E assim, eu acho que vai ser isso no final, assim, ela vai... Ele vai quebrar todos eles e ela que vai salvar o dia.
Uhum.
Porque vai... deve ser isso, porque senão, essa, acho que... De todas as personagens, vocês falaram tudo, mas de todas, a que mais me incomodou foi a Rachel.
É porque a Rachel ainda não é a Ravenna, é por isso que eles não chamam ela de Ravenna,
não,
né?
Não, mas não é nem esse o problema. É porque a menina é chatinha mesmo. Tipo, ela é que ela quer, ela não quer, ela vai, ela não vai. Eu entendo que ela é
Andrea,
adolescente,
Andrea,
mas...
a gente não aguenta adolescente.
A gente é velho, né?
A gente quer que o adolescente morra, entendeu? Eu tava torcendo pro demônio arrancar a alma dela de uma vez, sabe?
Parar de ser chata.
Isso, eu tava esperando que ela tivesse morrido lá no convento lá, sabe? Infelizmente não morreu, a história tem que ser essa, tem que ter a porra da Ravenna, chata pra caralho, gótica do inferno. Mas, enfim, tem que ser aquela menina chata, hein? Aí a gente vai ter que aturar isso aí até temporada em que...
O chato é que a Ravenna, ela é interessante exatamente porque ela é mais na dela. Ela é mais decidida do lado de estou na minha,
eu
sou
assim.
Acho
que foi... Eu acho que foi isso que me incomodou, porque foi ela que teve a decisão, né? Isso,
uhum.
Pegando os quadrinhos, né? Ela que teve a decisão de unir todo mundo, ficar ali falando pro Dick em sonho, olha, você tem que unir esse povo, porque o negócio aí, o negócio vai pegar. E ali ela é muito incipiente ali, ela é um... Eu entendi, eu não vou dizer que eu não entendi, eu sei.
Sim.
Que é uma adolescente e tudo mais. Mas existiam alguns momentos que eu ficava bastante irritada. Esse foi o momento que eu fiquei bastante irritada, porque ela sabe o tempo inteiro, eu tenho um mal que eu não posso deixar sair. O meu pai é um mal que não pode vir pra cá. A mãe vira, ela não tem nenhum contato com essa mãe. São 2 dias no máximo. E ela nem sabe se essa é a mãe dela mesmo. Ela, assim, falaram pra ela que é a mãe dela. E aí ela fala assim, ah, você tem que trazer seu pai. Eu daí, ah, meu pai, vem cá. E veio. E aí... salvou o menino, mas e aí?
Tipo, ela não teve nenhuma resistência, né? A falar assim, tipo, é o tempo todo, meu pai não pode, meu pai não pode, meu pai não pode. Ele tá me tentando, tá me tentando. Chama seu pai, pai!
Então isso pra mim foi o mais difícil de engolir, mas tudo bem, vai. Pelo bem do Trigon vir pra cá, não é mesmo?
Pelo bem do 11º episódio.
Né? Exato, exato.
Quanto mais cedo chegar no último episódio, melhor. Enfim, e aí vai pro último episódio onde começa, e eu falei, cara, ok, é tudo a cabeça do Dick, eu já entendi na hora, afinal de contas eles deixam isso explícito, porque botam uma névoa, assim, ele toma uma decisão, aí rola uma névoazinha, assim, pra ele mudar de decisão, sabe? Aí você fala, ok, é uma coisa da cabeça dele, é fantasia dele e tal, aí ele tá lá, 5 anos depois...
Fora que tem cores, né?
É.
Então, isso que eu ia falar, o Dick não queria pra Califórnia. Ele foi pra Detroit, mas ele não iria.
Eles preferem uma cidade falida, né? Mas enfim, e aí tá ele na Califórnia, lá vivendo a vida lá com a Dawn. A Dawn agora tá grávida do segundo filho, aí tem um menininho lá que é o filhinho deles. E tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. E aí o que que acontece?
Merda.
Chega o porra do Jason lá de cadeira de rodas. Dizendo, cara, o Bruce ficou pior.
Tá muito, tá muito. Tá até pra mim agora.
Tá doido.
Falou que vai enfiar batirangue no olho do Coringa.
Isso.
E é isso aí.
E não dizem por que ele ficou daquele jeito, né?
Ficou e pronto.
Não, Jason, falam que, né? Fala que ele perdeu o controle depois que o Coringa matou o Gordon.
Não. O Jason Todd.
Ah,
não,
tá,
não
entendi.
Dizem. Porque pode até fazer um paralelo aí com a Oráculo, né?
Sim, eu imaginei um pouco,
né?
Ela.
O Coringa tá sempre querendo lascar o Robin, né? faz parte de ser o Coringa fudendo o Robin, né?
Ele sabe acho. Que vai ficar chateado, baixo.
Exato.
Vou magoar.
Vamos, por que não?
É.
E aí o Dick resolve ir pra Gotham. Quando ele chega lá, o Batman jogou o Coringa de cima de um prédio.
Nada mais anos 80, aí né? Sim, anos 80, né?
É, total. E aí nessa hora ele encontra não só a Corey de policial e de chaproca,
né?
Que ela... Cara, por que que fizeram aquela chapinha nela?
Eu não sei.
Pra ficar mais escroto.
Eles dizem que são 5 anos de ato, assim, né? Dos acontecimentos pra aquele momento ali, né? Eu acho que ali foi pra dizer que ela estava mais familiarizada, mais adaptada, eu acho.
Eu não sei, eu fiquei pensando, porque assim, tudo que acontece ali é coisa da cabeça do Dick.
Uhum.
E aí eu fiquei pensando, será que no fundo o Dick queria que ela fizesse um chapinho, não teve coragem de pedir, alguma coisa assim?
Deus.
Sei lá. Ele falou, porra, minha filha, faz uma chapinha e pinta esse cabelo, sabe? Alguma coisa assim, porque ela não tá com o cabelo magenta.
Não, é.
Tá um tom mais tranquilo lá. Mas enfim, eu não sei qual é a razão. E não só encontra ela como policial, mas encontra o Trigon. O Trigon aparece lá de chefe da polícia lá.
Isso.
É, você fala, peraí.
E outra coisa, uma Gotham, né? Complexa aquela Gotham que mostra, né? Assim, eu entendo que Gotham é muito violenta e tal, mas assim, a cidade inteira...
É uma Gotham
inteira...
que foi pro caralho mesmo.
É, então, acabou, né? Acabou.
A Gotham que mostram ali é aquela Gotham do Batman Begins, quando o Arkham geral sai do Arkham, sacou?
Isso, é isso.
Virou o Arkham City.
Enfim, aí rola a história de que o Batman tá louco, quis tentar matar o Coringa, aí nego leva o Coringa pro hospital lá, e aí o Batman invade o hospital pra terminar de matar o Coringa.
Como se ele precisasse disso tudo, né? Era só jogar um batirangue longe pra caramba.
E aí nessa hora, eu acho essa cena legal, porque o Batman invade o hospital.
Assombra, velho.
Apaga o hospital inteiro. E aí, quando ele chega lá, o Dick entra no quarto lá. O Coringa já foi pro caralho.
Com o Batman enfiado no olho dele.
É. E aí, tá lá o Batman, só a silhueta do Batman.
E tá posudo, né?
Porra, eu achei muito legal, cara.
Ah, ele tá com a armadura meio de Arkham City também.
Ele tá Arkham meio Arkham, é. E ele pula.
Sim,
né?
E foda-se, é o Batman.
É, ele é o Batman. Foda-se. E aí, depois, você descobre que ele invadiu o Asilo Arkham e matou o Rei Geral. Ele gostou de matar o Coringa e falou, quer saber?
Vou acabar com esta merda,
vou
resetar.
Matar todo mundo e agora eu vou me aposentar. E aí...
vou pras Maldivas.
Cara, e aí, pra mim, foi a melhor cena do episódio até a cena aí.
Você vendo o Scarface.
Cara, na hora
não
que
só,
aparece...
Né?
O Scarface.
Eu falei, pum.
Não, primeiro aparece lá a moeda, lá, a mão
do,
com a moeda.
Antes,
caras.
Aparece o Charada. Aparece
Sim,
uma
é verdade,
pessoa.
A parede, né?
É verdade.
Ele todo tatuado de... Como é que fala? Com
as interrogações.
Interrogações no braço.
Isso.
Aí depois aparece o Duas Caras.
Cara, eu achei massa quando apareceu o Scarface.
Mas não apareceu o Scarface, eu não acreditei.
Eu falei, caralho, velho, eu não acredito que botaram o Scarface.
Eu parei a cena. Eu parei a cena.
Voltei.
Porque eu achei que era...
Fui beber uma água, cara.
Não, eu falei, eu fiquei olhando o bonequinho, eu falei, caralho, que foda.
É. Porque assim, aquilo é pra gente.
É.
Sim.
Que lê o quadrinho do Batman a vida toda e sabe quem é o Scarface. Cara, o Scarface nunca apareceu na série do Batman, assim... Talvez
apareceu.
Na série animada, mas eu tô dizendo assim, na série de 1966 não tinha Scarface.
Não tinha.
Nenhum filme apareceu esse porra de Scarface, nem mencionado Scarface.
É verdade.
Então assim, o mainstream não faz ideia do que seja. E aí quando aparece aquele velho morto...
É um carequinha,
carequinha,
com a mão do lado, um boneco.
Um boneco, eu fico imaginando quem não sabe o que é.
E é bem sinforoso mesmo, ele tá com a carinha
total,
do sinforoso.
Total
do
sinforoso. Uhum. E aí, nessa hora, eu fico imaginando quem nunca assiste, não sabe quem é, fico assim, quem é? E aí, eu saber,
Chupa, querida!
Esse é um fanservice que aquece o coração, né? Não é
Sim,
aquece.
E que faz sentido, né?
Não
tá lá só
é
por
só
ser fanservice,
isso.
Sacou?
É isso, é isso. Exato. É um fanservice que você fala, caramba, pensar em...
Ele agregou, ele não é só por tá lá,
toda
sacou?
Essa maluquice aí, pensar
Porque
em...
o assim, Batman tá matando os vilões
e
dele.
E é aquilo que eu digo, assim, era fácil eu botar o Duas Caras, todo mundo conhece, o Charada,
o Coringa,
e aí
Pinguim.
Botava o Pinguim,
é.
Entendeu? Mas não, eles botam o Scarface.
Porra, o Scarface.
Aí o caralho, o Scarface, velho. Aí eu senti assim, nego, pegar meu coração e fazer um carinho nele, sabe assim.
Tudo bom. Tá tudo bem.
Tá tudo bem, cara.
É isso aí.
É isso aí mesmo, é o Scarface.
Vem,
Aí vem comigo.
Isso, exato.
Pegou o Trigon falando com a gente. Vem comigo.
Exato, pegou na minha mão e falou, vem.
Ele falou, ah, eu vou, agora eu vou.
Exato, achei porra, foda.
Foi foda,
achei velho. Foda. Achei foda demais pra ser Scarface. E aí o Dick vai lá e aí resolve fazer emboscada. Ele conta pro policial lá, pro Trigon, quem é o...
E é o melhor.
O baixo, ele fala, ó, é o Bruce Wayne mesmo.
Olha, eu sabia que era a mente dele, mas eu falei assim, ah, não, cara. Pô, não.
Ah, na hora eu
chegou
soltei.
No limite, cara. Chegou
não,
no limite.
Mas na hora eu soltei, filha da puta.
É, porque eu olhei assim, eu falei, você entende que isso vai dar uma merda do caralho, seu filho
da puta. Nessa hora eu já sabia que...
Todo mundo vai saber, o resto da galera agora.
Não, nessa hora eu já sabia que era não, também, coisa mas, da cabeça mas dele, eu falei... Não, mas ele embarcou assim, na loucura, velho. Ali ele já era.
Mas me incomodou, tipo... É porque eu falei assim, cara, o Dick...
Teria me incomodado se fosse na vida real.
Não, tudo bem. Mas o Dick nunca faria isso. Ele ia até o Bruce confrontar ele. Aí, mas assim, eu sabia também que tava na mente dele, blá, 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 blá. Anyway. Mas assim, aí você vê como o Trigger, ele tá tentando manipular tudo, assim. Ele conversando com...
Então, ele toma uma decisão e logo em seguida ele faz um negocinho assim na tela.
É, tipo, um blur.
Um blur. E aí o Dick se sente voltado, se sente na obrigação de voltar atrás.
Uhum. Sim.
Na resposta dele. Então ele tá manipulando realmente.
Sim, não, ele tá manipulando completamente ali. Tanto que aí quando ele tá na dúvida, ele joga também a questão do Hank aparecendo com a Dom lá, que ele vai pintar a parede. Então assim, é tudo meio que... É aquela bola curva, assim, o cara vai, ele tira a atenção de um ponto pra deixar ele com raiva de outra coisa.
Isso.
Pra estimular o ódio dele, exato. Pra endemonizar... Pra criar o demônio do Batman que foi sendo cultivado isso. Na série toda. Por isso que exatamente. Eu falo que eu acho que vão desconstruir isso depois. É muito bom esse pedaço e é massa quando você vê o Batman sendo Batman.
Sim.
Mesmo aí, ele sendo porra. Batman mal, beleza. Mas assim, porque o Dick, olha, vocês vão ter que fazer isso e isso. Porque se vocês não fizerem isso e isso, vocês estão fodidos. E o que que eles fazem? Tudo que ele não falou pra fazer. Aí...
É,
só vai sumindo os pontinhos. Põe, põe,
é muito põe, foda, põe, cara. O Batman você mata todo mundo geral.
E
cara.
É o que o Batman faz, assim, sem a parte da morte.
Então, naquele momento ali, eu lembrei de Matrix, na hora, né? Que o cara sim, fala. Eu lembrei na hora, porque o cara fala assim: não, eu tenho não sei quantas pessoas. Olha, os seus agentes estão todos mortos agora. Né? Que ele vai pegar a Trinity. Eu falei assim: a mesma coisa. Tá todo mundo morto, amigão. Não vai conseguir pegar.
Porra, eu gostei de outra referência que tem, que eu achei muito foda.
Do relógio?
Do piano. Abre o relógio. Puta que...
Pô, aqui foi foda.
Caralho, outro coração, outro amor no meu coração aqui. É, exato. Eu fiquei muito feliz, cara. Sério.
Vem,
muito
papai,
foda.
Vem papai.
E aí rola o confronto final lá dos dois.
Não é um embate, é um confronto.
É um confronto, exatamente. E aí o Dick... acaba matando o Batman, né? Matando
na base da sola do sapato.
O Batman mata a Corey e o Dick fala, explode essa merda. E aí encontra o Bruce lá nos escombros e mata o cara.
Caralho, né? É sinistro, né? Ele usando a outra coisa foda, velho. Ele pegando do Mr. Freeze, velho.
É foda.
Porra. Aí você vê o nível daquela merda naquela arma também, né? Porque se fudeu com a Corey.
Aí, pra quem ainda não tinha entendido...
né? Segura, manda pra... O Titio vai explicar agora.
Titio vai explicar. Era tudo manipulação lá do Trigon. E aí, o cara, o Dick, tá lá com o Zoe de...
Demônio.
Gótico. Gótico. Ele agora virou gótico. É. Virou...
Saiu de Gotham para gótico.
E aí fica aquela... Agora só na próxima temporada, né? E eu falei, filha da puta.
Dá uma raiva, né? Ah, caralho.
Porra, cadê eu achei que no episódio? Segundo... Achei que na segunda temporada já ia ser outro problema, agora ainda vai ser o mesmo.
E ali ele tá possuído, né? Ele tá sim, possuído por esse mal, né? Sim, é isso verdade. Que dá pra entender, né?
É, porque o Trigon, na verdade, o que ele sempre fez é o seguinte. Ele cultiva o que há de ruim em você. Então, o que acontece? Ele vai estimulando, que é o que ele faz durante todo o episódio, tudo aquilo que te dói, tudo aquilo que te magoa, tudo aquilo não sei o que, pra te corromper. Ele serve pra corromper. Pegar o pior da sua alma ali, o pior não sei o que, mandar pro caralho, sacou? Assim, é estimular aquilo até você ficar cego.
E aí, beleza, acaba a série, você fica, pô, será que eu vi aqui, não sei o quê. E aí sobe os créditos e você fica assim.
Eu vou te falar que, eu porque assim, geralmente o Netflix, ele já corta, acabou o episódio, já vem aquele negócio. Aí beleza, eu tô assistindo assim, aí começou os créditos, eu falei, esqueci que eu não sou 11. Aí eu falei, que chato, vou ver os créditos. Aí aparece um negócio, eu falei, oh, que legal.
É, tudo porque bem, eles tá guardam uma...
Porra, eu nunca imaginei aquilo ali, cara.
Uma sério. Cena extra ali pro final dos créditos, que é muito legal.
E dentro da cena extra tem uma coisa mais massa ainda. O cripto.
Ah, mas faz tudo faz parte da história ali, né? Você vê que alguém tá... Não, quando aparece assim, Cadmus, aí eu falei, já...
É, porra.
Ok, já gostei.
Já dá aquele sorrisinho.
Isso.
Tudo bem.
Pois é. Aí tá lá o Superboy se soltando.
o Korn.
Só faltou desenhar. Não, mentira, vamos desenhar.
É.
Gente, ele tem uma tatuagem do Super-Homem.
Tem
a
tatuagem do Superman. Ainda bem que ele tem mesmo, sabe?
Quem será, né?
Quem será? Será?
Vamos, né? Vamos desenhar pro povo entender. E aí tem um cachorrinho lá preso num negócio de kriptonita, cara. Nego prendeu ele embaixo de um negócio de kriptonita verde lá, cara. E tá lá o Krypto preso lá.
Caninho de kriptonita.
Será? Aí eu pensei assim, será que é o Krypto?
Aí eu pensei assim.
Aí quando brilha os olhinhos.
Brilha os olhinhos.
Supercão, caralho.
Pois é. Aí a próxima temporada vai ter uma guerra dos Krypto com o tigre do Gar, provavelmente.
Gar vai morrer fácil. É uma dentada do Krypto.
É nessa, ele vai virar passarinho pra tentar voar.
ele vai virar uma jubarte, velho.
Não, porque ele é verde. Aí é o ponto fraco do Krypto.
É tipo Lanterna Verde da Era de Ouro, né? Que ele tinha um anel que funcionava com amarelo. E tem uma vez que o Batman, ele pinta o lugar todo de amarelo e a roupa de amarelo dá uma porrada no Hal, velho. Eu falei, gente, pera, né? Aí também tá muito, né? O cara, você joga mostarda no cara, ele morre? Que merda é essa?
Melhor era o Alan Scott.
Ah,
que
exatamente.
Tinha alergia à madeira, sei lá.
Nossa.
É.
Tá aí um ponto fraco merda, né, velho?
O cara não pode pegar uma farpa no dedo,
não,
cara.
É?
Porque ele se fudeu.
Pois é. Enfim, e aí o final da série é esse. Eu achei, no geral, achei positivo. Gostei da série. Achei que tem muita coisa boa.
Gostei da coragem, cara.
Apesar de achar que podia ser muita coisa melhor, no geral, achei bem, bem positivo, assim. Gostei bastante, muita coisa.
Uhum.
Espero mais da segunda temporada. Você disse que já saíram algumas coisas de novidade aí da segunda temporada.
Eu vi algumas coisas, assim, sobre a Jericó, o próprio Korn, né, vai aparecer também. Uma coisa que a gente comentou um pouco antes do programa aqui, que eu gostei, é porque esse pedaço do Superboy, ele me deu muito a sensação do Justiça Jovem.
Young Justice, é.
E assim, o que é bom. Lógico que não vai ter a mesma pegada, né? O Young Justice, ele é uma animação mais adulta, por mais que tenha não seja tão pesada, mas tem morte, tem reviravolta, tem sangue. Então assim, é legal. Só não é tão pesada quanto esse seriado.
É, mas imagino, eu gostei, cara. Eu vou te dizer o que eu imagino. Eu imagino que a segunda temporada...
Ah, vai ter o Lex também. Obviamente, né? Porque tem o Korn, então o Lex tá ali.
Eu acredito que ele vai ser o antagonista.
Sim, provavelmente.
Eu
porque
acho
ele sempre
que a situação
começa, assim,
do Trigon se resolve no primeiro ou segundo episódio.
No máximo segundo.
Entendeu? E aí vai passar pra ele ser a ameaça. Eles vão lá tentar fazer alguma coisa. E aí, nesse meio tempo, vai ter talvez o Exterminador. Talvez indo caçar o Connor.
Ah, o Ciborgue também, né? Vai ter.
Já vai ter?
Eu acredito.
Ele vai sair do
Mas ele vai sair da Patrulha do Destino?
Eu acho que vai, cara.
Eu acho que ainda não. Eu acho que eles ainda vão manter ele lá. Ele vai ser da terceira temporada isso aí.
Rapaz. Mas assim, ele pode não fazer parte, mas ele, eu acho que já vai aparecer.
Vai fazer estagiário.
É, porque assim, vai ser aquela situação que eles estão precisando, aí, tipo, vão lá pedir ajuda pros caras, o Garto falar, não sei o quê.
Vamos
aí
pedir.
Chega, toma esse bug, hein?
É, exato. Esse menino aí não tá fazendo nada.
Tá de bobeira.
É, no geral, gostei, achei legal e espero que a segunda seja melhor. Espero que...
Tem potencial, cara.
Resolva essa questão do Batman também. Ou até desenvolva um pouco mais pra depois resolver. Podia aparecer Batman mesmo.
Tem uma coisa que essa segunda temporada deixou na primeira, que é exatamente na parte da Dawn, falando que quando a Ravenna, ela fala, nós precisamos encontrar Jason Todd. Ela pega e fala assim, e foda-se. Nunca mais se falou naquilo nos últimos três
não,
episódios.
Ficou algumas pontas soltas.
É, exatamente.
O Jason Todd ficou ponta solta. O Rapine Columba ficaram ponta solta, que a menina pediu ajuda. Então tem um monte de coisa pra se resolver, o Connor. Então eu acredito que vai ter todos esses elementos aí na segunda temporada.
Uhum.
Pode ser que apareça realmente o Ciborgue. Mas assim, só o tempo vai dizer. A segunda temporada já tem data marcada?
Para setembro ou novembro. Entre setembro e novembro eles devem lançar.
É, mas pra gente chega só depois, né? Depois que
termina
lá...
Provavelmente em janeiro do ano que vem.
É.
2020.
Enfim, então teremos aí que esperar um ano. Se você ficou aqui e tomou todos os spoilers, parabéns.
Você é um guerreirinho.
Devia ter ido ver a série, que é muito mais legal do que a gente falando. Mas agora que você já conhece todo o plot, vai ser fácil você assistir todos os episódios sem ter nenhuma surpresa.
E ficar feliz com os cafés.
Exatamente. Andréia, queria te agradecer mais uma vez sua participação aqui. Já participou outras vezes e irá participar muitas outras. Queria te agradecer pelo seu empenho, porque fez uma pauta aqui completíssima.
A psicopauta.
A psicopauta. Muito obrigado pela sua ajuda.
Seu
foi
TCC.
Inestimável.
Você se ligou que, inclusive, tá tudo em ABNT2 esse
tá,
negócio.
Tá,
né? É inacreditável.
É outra coisa.
Cara, não sei escrever um texto assim.
É outro nível, Bruno. André, mas faz seu jabá aí.
Agora a gente tá postando aí, pelo menos uma vez por semana, coisas sobre quadrinhos aqui no Portal Refil, não é mesmo? A ideia é trazer algumas coisas que são bem festejadas, outras que nem tanto. Mas dá uma olhada lá, quem quiser ler um pouquinho mais de quadrinhos. E acho que é isso.
É isso, gente. E vamos esperar a segunda temporada, né?
Vamos ver se agora eles vão virar titãs mesmo.
Titãs, atacar!
Queria ver a Terra.
A Terra. Planeta. Meu Deus.
Não, não. Porra, tu.
Você realmente achou que isso
desgraçado,
não ia acontecer.
Botou uma trilha no final agora.
Então, quando vocês falaram da primeira vez, eu falei, vai ser agora. Eu tinha certeza que...
É.
Eu gostaria de, além de tudo, agradecer a presença do André, que sempre acrescenta mesmo assim, pra você sempre colocar nossos nomes aí nos seus códigos, pra quando o planeta explodir,
a gente tá
pegar leve com nós, pelo menos. Pega leve, tal. Por favor.
Isso. Tá bom.
Obrigado.
Vou me lembrar disso, pode deixar. Tá bom?
A Andréia, na
guardar
verdade,
esse programa.
A Andréia, na verdade, ela é a nossa Sarah Connor.
É. Ela tá lá pra impedir.
Ela tá lá pra impedir que aconteça.
Tá segurando a parada.
É. Exatamente. Frases. Andréia, você já tá gravando?
Já tô gravando já.
Beleza, então pode falar sua frase.
Aconteceu, não podemos mudar a verdade, mesmo que a gente não goste dela.
Ixi, já viu, né?
Uhum. Vão ser duas mulas falando um monte de coisa e isso. Uma pessoa tentando levar o livro.
Pois é, como sempre ela vai conseguir, obviamente. Agora você fala sua frase. Tá, então eu vou falar.
Uhum.
Como é que é? Eu não acredito. Você mandou me fuder? Você é mal agradecido. Vou te botar no colégio interno.
Alguém tá magoadinho.
Ai, ai, pior que tá, né?
Porra!
Amor de pica, amor que fica, rapaz.
Caralho!
Ai, vai começar com essa história.
Entrei na feira da fruta.
Não, pelo amor de Deus!
Que vai ser a música de abertura.
Nóis, beleza?
Eu tô ocupado, cara?
É.
Esse ano é o primeiro programa que você grava.
Tecnicamente.
Já estamos no final de fevereiro.
Tecnicamente.
Tecnicamente,
é
não.
O primeiro programa do ano, pode ser. Então não. É assim, o primeiro. 19 já tava aqui.
Que cretino. Tá certo.
Foi o problema de não estar conseguindo ir ao cinema.
É, tá muito ocupado no motel não tem cinema, é isso que dá.
Inclusive eu tô perdendo um voucher hoje.
Aí, tá vendo? Eu tô falando.
Tá vencendo.
Tá demais. Muito bem.
Rapidinho, só um adendo. É bom que você tenha uma sapiência tão grande que você tenha pauta.
Eu tenho a pauta.
Exatamente. Foda-se fazer uma pauta pra mim.
Eu sabia que você não ia usar a pauta, por isso que eu nem imprimi pra você.
Salvando o planeta, isso aí. Sustentabilidade, Bruno.
É por isso que você me segue. Você vai atrás.
Exatamente.
Entendeu?
É isso aí. Boa, Rob.
É a psicopauta?
Você é a psicopauta.
É a psicopauta. Peraí.
Psicopauta? Isso aqui, essa chaproca que você fez?
Foi ela que fez.
caralho, tá pesada, só pra te dizer, sacou? Ela pesa, então, de verdade.
Na verdade, não era uma pauta, né? Era um como é que eu vou dizer?
Mestrado,
era um apanhado, né? Então, eu falei assim, olha, vou colocar as minhas anotações que eu fiz durante assistindo a série, né?
Aí eu falei, aí bota tudo, bota tudo.
É, e aí ele falou, coloca tudo. Falei, então tá.
Oh, yeah.
That's what she said.
Cara, tá aí, podia ter tido a Turma Titã e os Super Amigos.
Não, olha, obrigado.
Que incrível, velho.
O Robin já fazia parte dos Super Amigos, então...
Pois é, era só chamar a turminha dele.
Não, por favor. Já tinha aquele cachorro imbecil, o menino e a menina de capa, e depois ainda arrumaram os Super Gêmeos ativar.
Mas pelo menos a gente teve o Glick.
É, só faltou o Scooby-Doo. Não.
Não seja.
Que não apareceu no primeiro episódio.
Não apareceu no primeiro episódio.
Não.
Não.
Eita. Então vai ser...
Ele não vai ser o líder dessa porra?
Vai nada.
Não, mas eu tinha lido que ele ia ser o líder.
Mas ele tem uma cara de criança, velho. Como é que vai ser o líder daqueles caras do Brandon Fraser?
O Dick é o mais novo, rapaz.
Mas ele vai mandar no Brandon Fraser como, velho?
É o Brandon Fraser, cara. O cara grita pra múmia.
Ué, o Brandon Fraser tá de robô. Como é o nome do robô?
É legal pra caramba.
É Homem-Robô.
Homem-Robô.
Homem-Robô, pô.
Como é que é o nome daquele Homem-Robô? Homem-Robô.
Homem-Robô, pois é.
Pois é.
Eles lançaram há pouco tempo um gibi aquarelado lindo chamado Pequena Gotham. É, eu comprei, as histórias eram bobíssimas, mas eu não era o público.
Sim.
Só que era para um público, são para crianças no final. Mas também tem essa coisa lúdica. Eu acho que o problema não é não ter. Ah, não, não infantiliza. Não, o problema é ter para todo mundo.
Tá vendo, Arthur?
É levar o nível.
E você não queria trazer a Andréia aí.
A gente
essa.
É tipo... Tá vendo? Basicamente, ela, a gente tá em Kandor.
Isso.
E ela tá lá fora, sabe?
Exato.
É basicamente isso.
Exatamente. A casa da mulher já tá limpa.
Fazer uma chupeta.
Vamos, né? Vamos... E aí, isso é o chupeta ou a cabra?
Não, fazendo chupeta, tentando ligar
na cabra. Vai ligar na cabra. Ah, tá.
É, porque a cabra, você pega, mata a cabra, invoca.
Jesus.
Não, Jesus não, demônio.
Ah.
Aí,
enfim, e aí...
Como linguista, não?
Antes que eu esqueça um detalhe...
Mas é só chatice.
Não, mas fez bastante sentido pra mim. Quando você falou, agora que você falou do... E não é Tanagariano, porque Tanagariano é a Chaera.
Tamariano.
É, eu falei Tanagariano.
Tamarindano, sei lá.
A galera assim. Do tamarindo.
Isso.
Com gosto de limão. Mas que é de maracujá.
Isso, de limão. Sei lá.
Mas vamos lá, aí você vai querer fazer o quê? Igual a Estelar fazia com o Robin, que saía com ele carregado.
É muita humilhação, cara.
Mas foda-se. Vai no cangote. Vai no cangote. Monta assim, garupinha, lá. Tipo, opa, encaixadinha aqui na lombar.
Olha
na
o lombar. Ridículo que ia ser isso, cara. O Dick montado.
Ele já fez isso sem ela voar.
O cachorro na Dona Troy.
Mas não. Ele já fez isso.
Não, ela podia falar
ele
assim...
Ele já fez isso até com a Corey, rapaz.
Ela podia falar assim, me dá sua cordinha aí. Aí segurava na cordinha e ia arrastando ele. Não dá, né, velho?
Seria mais legal.
Ah, né? Mas tem que ter o
seria
espaço.
Seria mais legal ainda se o Robin, se ela segurasse ele assim, ele esticando o bracinho, sacou?
Caralho, Arthur. Você tá melhorando pra caralho.
Eu vou te, melhor.
Eu vou te contratar pra ser roteirista da série. Vai melhorar pra caralho. O Batman aceita qualquer merda também, né?
O Batman foda-se, né, velho? Ele fala assim, eu tenho muito dinheiro, eu preciso gastar essa merda.
Isso. Sabe o que ele falou?
Tô sentindo sozinho.
Não, ele falou assim...
Alfred tá chateado.
Ele falou assim, tô fazendo nada.
Tô fazendo nada.
Tô fazendo nada. Vou arrumar um Robin.
Ai, meu Deus.
Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido.
Baconzitos, depois de um mês de lives, o Refil voltando agora com tudo, vamos agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas.
Exatamente.
Alberto Marinho.
Álvaro César Dolin Jr.
Hamilton Gonçalves de Souza.
Andréa Almeida de Oliveira.
Arthur Bárbaro.
Arthur Gustavo.
Arthur Bonifácio.
Bruno Gunter Freak.
Bruno Henrique Cidrim Passos.
Carolina Tchau.
Central 47.
Dalton Ferreira Soares.
Daniel Caixeta.
Daniel Moreira.
Deberson Carvalho Nascimento.
Denis Donato.
Diego Francisco de Paula.
Diego Martins de Oliveira.
Diego Moura Baconzitos.
Diego Freitas.
Éder Cardoso Santana.
Edmilson Ferreira da Silva Júnior.
Edson de Almeida.
Eduardo da Silva.
Eduardo Ramos.
Eldis.
Eliezer Souza.
Emílio Mansur.
Ezequiel Ferreira.
Fabrício Martins Cruzeiro.
Felipe Aluoto.
Felipe Bezerra.
Felipe Fiorito.
Fernanda Carolina Aguiar.
Fernando Abreu Gontijo.
Flor dos Simões.
Gabriel.
Gabriel Tule Ferreira Neto.
Gilmar Lima de Souza.
Guilherme Bandeira Santiago.
Guilherme Frediani.
Guilherme Peretti.
Gutenberg Lima dos Santos.
Hélio Paiva Neto.
Henrique Iamarino.
Henrique Pinheiro.
Henrique Soares Silva, o Chachá Reverso.
Ildebrando Cortonese.
Jaqueline Oliveira.
Jefferson Cordeiro.
João Paulo Alves da Rocha.
Joel Elias.
Joyce Oliveira Castro.
Josair E.G. Júnior.
José Armando Bizarria Gomide.
José Edson da Silva.
Lauro.
Leonardo Formade.
Letícia Iraci de Medeiros.
Lobo. Eita, o Lobo, velho.
Olha só. Luana de Souza.
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho.
Márcio Machado.
Márcio Vinícius.
Matheus Santos.
Matheus Belo.
Maicon Rabelo.
Miguel Eugênio.
Moisés Almeida.
Nicolas de Oliveira.
Pablo Gomes.
Paula Spencer.
Pedro Henrique Santiago Gama.
Rafael Antunes.
Rafael de Queiroz Pereira.
Regis Silva.
Renato Araújo.
Renato Ferreira Siqueira de Souza.
Ricardo Luiz Souza.
Ricardo Malen, o cara do board game.
Roberto Castelo Branco de Albuquerque.
Rodrigo de Castro Anes.
Rodrigo Pereira Maués de Faria.
Rogério Galinani.
Sérgio da Costa Almeida.
Sérgio Isaac Júnior.
Silton Heleno Maciel Júnior.
Suelen Nastri.
Tassiane Regina Silva Bressan.
Tiago Cezimbra.
Tiago Mendanha do Nascimento.
Tiago Oliveira Martins Costa Luz.
Tiago Peixoto.
Valdir Fumene Júnior.
Vinícius Zomparelli.
Vitor Dutra Freire.
Wanderson Teixeira Barbosa.
Wesley Samp.
E William Spengler.
É isso aí, galera. Muito obrigado por todo o apoio de vocês e nos vemos no próximo podcast.
Até! Today's time.